Bem-vindos ao Neo Play episódio 43, com os rebeldes sem causa, de sempre, Old Koff.
Guilty voltou.
Guilty Gear.
Voltei.
E Cisne Negro.
Ele voltou.
E eu sou o Dissection, né? E nessa semana tivemos dois fatos assim meio... Um liga com o outro, né? Um foi o aniversário lá de 15 anos do primeiro Xbox, né? Aquele primeiro modelo já tá completando 15 anos, né?
Caraca, maluco.
O que rebatia tiro.
Rebatia tiro?
É, atiraram no Xbox. Lenda, não. No primeiro, aí bala bateu e voltou e...
Ricocheteava?
É, ricocheteava. É, tem uma história dessa aí.
Mas uma coisa eu sei. Esse é um videogame quase imortal. Assim, você pode enterrar debaixo da terra e puxar só o cabo assim. Ele funciona e não queima aquela bagaça, ele não morre.
Ele pode dar tiro nele também, ele não queima.
Em compensação, depois os outros, né? Não podemos dizer a mesma coisa.
Pois
né?
É.
Então, mas eu falo dois fatos, né? Porque também nessa semana completou um ano da retrocompatibilidade lá do Xbox One, né? Que todo mundo no começo tinha dúvidas, até eu, né? Achava que não ia ser aquela coisa. E o bagulho já tem aí quase 200 e poucos jogos e tal. E tá bem barato.
Tá caminhando.
Então, e eu quis já falar dos dois por causa que, pô, não tá na hora da Microsoft botar a retrocompatibilidade do primeiro pra esse também, e trazer os jogos do primeiro também, seria uma boa, né? Jogar o Panzer Dragoon.
Tem muito jogo bom.
O Panzer Dragoon lá, aquele Horta, né?
Tem o...
Ninja Gaiden também.
Ninja Gaiden, tinha um que era exclusivo dele também, que era o Devil May Cry, que batia de frente, esqueci o nome, era...
E ainda tinha também o Dino Crisis lá, só que esse aí, né, ninguém queria que voltasse.
Não.
Igual o Perfect Dark também.
Pula.
Também queria, né? Pula, né?
Pula.
É, o pessoal não queria. Mas beleza, vamos lá pro jogo que estamos jogando. Cisne, o que você andou jogando nos últimos dias aí?
Cara, eu joguei um jogo aí, tava gratuito aí o final de semana da Steam. A Steam tá fazendo isso direto, tô gostando muito.
Sempre fez.
Cara, sempre faz isso, só que tem jogo que ninguém sabe.
Pois é, mas já tem saído bastante. Eu joguei Warhammer, End of Times, Vermintide, não sei nem falar isso.
Você sabe que é um spin-off esse jogo, né, da série Warhammer. Né?
Sei, spin-off da série. Eu não conhecia a série, nada, então pra mim foi mais do mesmo.
Peraí. Como é que você não conhecia a série é mais do mesmo?
Ele quis dizer que é mais do mesmo, assim, sendo spin-off ou não, pra ele era a mesma coisa, porque
ou não,
ele
não pra ele tanto nada, faz. Não conhecia nada, entendeu? Tipo assim, eu quando ia jogar um spin-off, eu jogar o da franquia mesmo, pra mim
é... Esse é em primeira pessoa, né? É totalmente diferente.
Esse aqui é totalmente... Pelo que eu
joguei, spin-off mesmo,
saber.
Né?
É spin-off mesmo. Quando eu fui procurar saber da franquia, eu vi, caraca, aquele ali não tem nada a ver. Eles podiam... Por isso que eles botam bem em evidência, o Vermintide. Até quando eu falei contigo, tu falou assim, ué, mas é Warhammer? Eu falei, Vermintide, mas é Warhammer. É o fim dos tempos, né? Aí eu resumindo, e a raça dos ratos doido lá, dos Mesh Prince, domina lá o mundo e tal, e sabe os caçadores doido lá.
Mas como que é? Aí é tipo nas espadas? Como que é?
Aí que tá, cada um, tu escolhe entre quatro personagens. Eu escolhi o caçador, o Hunter lá, que ele tem uma espada e também saca uma escopeta. Ele tem as duas opções de arma, mas tem a bruxa, que fica na bruxaria.
Nossa, se você falasse que a bruxa fica no arco e flecha, eu ia achar um pouco estranho.
Não, não é arco e flecha não, arco e flecha tem arqueiro, tem uma arqueira, tem a bruxa, tem o meu personagem que é o Hunter, e tem um viking lá, um bárbaro lá, que vai na porrada no machado mesmo, e tem o basicão, que é o soldadão, com armadura e tal.
Mas ele não é multiplayer não, né? Ele é, tipo, tem história, se você quiser, tipo, jogar assim, single player, tipo, pra ir pra um final, né?
Quando eu joguei, eu pensei que era só multiplayer, porque eu joguei esse jogo final de semana
gratuito, promoção, né?
Final de semana. Eu não sei se era, tava tudo liberado ou só multiplayer, mas eu só consegui jogar multiplayer, não consigo jogar o single player. Tanto quando eu ia, entrava os fulaninhos lá e a gente ia e acabava aí a missão. E o que eu achei, que eu não gostei dele foi a questão do... que ele não é sequencial. Você entra num tipo, uma espécie de uma taberna lá, aí você vai na mesa e escolhe a fase que você vai jogar. Não é, tipo, passou a primeira, vai pra segunda,
porque que
você
não tava jogando no single player, tá jogando em algum modo que só de campanhas, né?
Mas é que tá, eu não sei, eu não entrei em nada de modo, não. Mas é que tá, quando eu escolhi assim, ele dava a opção, esperar os jogadores e tal. Aí eu ia direto. Aí quando eu tava no jogo, os caras entravam.
Mas é um bom jogo, então?
É um bom jogo. Você gostei, recomenda? Gostei. Vou ver se eu pego ele mais pra frente. Recomendo.
Sério?
Vou pegar também.
Mas
você
é, gostou? Então mesmo do barato, hein?
Eu gostei, gostei mesmo. Joguei, acho que quase uma hora e duas horas esse jogo.
É, pra os padrões do Cisne, que só joga tipo 5 minutos.
É, quando eu não gosto, eu jogo 5 minutos e saio fora. Igual aquele do tubarão, aquela, meu Deus do céu, nem me lembro daquilo. Aquele do tubarão que eu tava numa vibe, que me ferrei. Mas esse aqui, ó, bacana, tem futuro, hein? Eu não sei se ele é antigo, se ele é novo, eu não sei do tempo dele, não. Mas é bom.
E você, Guilty, andou jogando o que nos últimos dias?
Jogando Dan The Man, Android.
Dan The Man?
É, Dan The Man. Então, pode ser às vezes como Dan, o cara.
Ah, The Man. Ah, tá.
Pra vocês que não sabem, essa historinha começa com um vídeo muito antigo, cujo mesmo nome é esse mesmo, Dan The Man. Vocês procuram aí no YouTube, que vocês vão achar os 7 vídeos da trama. Eu não quero explorar o vídeo. E o episódio 8 é justamente o jogo.
Nossa, tem 7 vídeos que você assiste e o jogo é só um episódio?
É tudo curtinho. E você que gosta de jogo vai jogar. Eu lembro que eu vi episódio 1 há muito tempo, e é muito tempo mesmo, aleatoriamente assim no YouTube uma vez, e falei, porra, seria legal se saísse um jogo, certo? Aí tipo, 2016, na Google, nas sugestões da Google, me aparece lá, Dan The Man, falei, o quê? É hoje. Aí eu clico pra baixar lá e descubro que depois daquele episódio 1 teve mais outros 6, né? Aí eu peguei e vamos assistir os episódios. No jogo você também pode ter o link pros episódios também, né? Tem lá, tipo, veja os outros episódios. Algo assim.
Eu não tô entendendo, mas é tipo FMV, então?
É um jogo de plataforma, meio briga de rua. Você pode bater nos outros. Você controla Dan e Josie. Tem um custom character que você pode fazer. A diferença do custom character é que, dependendo da roupa que você bota, ele ganha alguns status. Isso varia muito. E tem um personagem lá da Ralph Brick, que é quem ajudou a distribuir ou fazer o jogo, mas esse aí é pago, então quem é que vai pagar R$20 por um personagem?
Nossa, mas aí o jogo em si é grátis?
O jogo é grátis, né? Se você
quiser
você
dar o
pode,
Power
vai
Up,
rolar
você tem que pagar.
De vez em quando, a cada certo checkpoints, porque é o preço que se paga, né?
Não, não, mas
você pode jogar offline, e offline não tem propaganda nenhuma.
Já zerou ele? Fechou? Ele é curtinho?
Eu não só joguei, como ainda gastei meu crédito da Google Play e vocês podem aqueles questionários deles pra...
Você caiu no golpe do free to play.
Pra ficar prêmio, que remove as propagandas. Ah, tava com desconto lá, só gastei R$2.
Ah, então você não caiu no
golpe. É, eu tô vendo aqui, parece bacaninha, pega até metralhadora e tal.
Só que eu atrasei o aparelho, então eu tenho que mandar um e-mail lá pedindo pra resolver a parada, porque não tá reconhecendo a licença, né?
Ué, mas não é na conta do Google, não? Fica?
Pois é, mas isso aí em app por chaves, entendeu? Só que eu reinstalei e loguei a minha conta do Google e a conta do Ralph Brick Studios e a porra não reconheceu.
Não reconheceu. Mano, esse bug, é um bug isso aí do coisa. Uma vez aconteceu isso comigo no celular. Pra fazer essa bagaça reconhecer. E aí dava que não existia e não sei o que lá. Foi uma briga isso aí, meu. Se for o mesmo bug que teve comigo, vai ser treta.
Ah, mas eu tenho um e-mail, a parada toda, certo? Eu não joga essas coisas fora.
É, então, é bom guardar, porque, mano, isso aí é uma treta, é um bug do Google. Tem. Se você for lá na lista coisa de reclamação, tem um monte de gente com esse problema. E tem um monte de gente, tipo, de anos, assim. Nunca foi corrigido isso aí. Pelo jeito que você tá falando até hoje.
Mandar e-mail. Eu dei R$2 pra ajudar, então eu quero o meu jogo funcionando como tem que funcionar.
Mas então você recomenda esse jogo, Guilherme?
Eu não só recomendo, como acho que alguém deveria comprar se pudesse. Claro, com desconto. Volta e meia tem algum desconto lá.
E você, hoje, andou jogando o que nos últimos dias?
Tava meio enjoado de jogar coisas aí e tal, aí eu vi a guitarra lá mofando lá em casa, aí eu falei, eu vou jogar um pouquinho do Rocksmith, né, que faz tempo que eu não jogo.
Subiu na cama, né? Como, né?
É, mas com a guitarra de verdade, né, não com aquela de plástico lá que o Cisne ficava lá na...
Sim, já. Com a careca dele, só com o cabelo dos lados, assim, né, jogando ao vento, fingindo que era guitarrista, né?
eu tenho sérias dúvidas. A gente joga Rocksmith ou a gente toca Rocksmith?
É, pois é, até hoje eu tenho essa dúvida ainda.
Nem um nem outro.
É, porque você toca, quando você, se você pratica mesmo ali, você aprende a música mesmo. Até se você parar de... Se você desligar o jogo depois, se você for ligar a guitarra no amplificador, se você lembrar, você
show,
toca.
O cara indo pra um show ou numa pesquisa, tipo, aquele pessoal que fala, ah, pessoalmente é um guitarrista, então o cara vai lá pra fazer o teste, né? É com essa experiência, anos em Rocksmith.
É, mas qual que é o que você jogou? 2014 ou aquele novo agora que
atualizou? Aquilo ali é uma atualização de graça. É um remaster, eles botaram o nome remasterizado, mas é de graça. É como se fosse um patch só. Ele só coloca mais algumas funções, assim, só pra facilitar a navegação dentro da música, dos menus, umas besteirinhas assim.
Pô, e aí você teve que comprar cabo, esses bagulho, pra ligar no bagulho do PC, não foi eu, não?
É, eu tive o primeiro, de Play 3, né? Aí ele já veio com cabo.
Aí você aproveitou,
e o
né?
Cabo, quem tem o de Play 3 de Xbox 360, se você usar no computador, funciona também, é o mesmo cabo. Ou de Play 4 ou de Xbox One também, até é o mesmo cabo. Dá pra você fazer as gambiarras também, pra você usar cabo comum de guitarra, mas a qualidade não fica muito, assim, aceitável, né?
Não, mas eu já vi nego falando lá no coisa que não conseguiu fazer isso desse esquema, cara. Não, precisa do cabo mesmo, eu tô tentando aqui. Não,
mas sem o cabo da Ubisoft mesmo, dá pra você jogar sim. Dá pra você fazer gambiarra e jogar, mas é aquele negócio, não fica essas maravilhas todas. Às vezes você toca a nota lá e ele não reconhece, aí ou vai reconhecer depois com atraso também, aí já foi tudo pra...
As ideias com delay, atraso.
É, com delay, aí não tem como, né, você jogar.
O Woody fala assim, agora eu vou esmerilhar aqui nesse solo, e faz um monte de coisa e não sai nada, aí quando já acabou o solo, que começa a aparecer lá as notas, aí já, você errou tudo.
Isso faz analisar como é que esses cabos é construído, certo? Porque, tipo, o da Ubisoft não dá o delay. Se você usar um cabo profissional e, de repente, o negócio não dá delay, você pensa, pô, qual será o segredo da Ubisoft?
Pois é, né, eu não sei o que que é.
Você tem bastante música nesse jogo?
Ah, no jogo tem bastante música e dá pra você importar as músicas do primeiro também, né?
Ah, dá? Então é da hora.
Dá. É, você tem que comprar também, né? Eu comprei lá na promoção lá.
Tem que comprar tudo de volta, né? Mais de 10 mil reais em música.
Mas, pera, tipo, você tem na versão, as músicas na versão videogame, aí dá pra importar pra versão PC?
Não, aí não dá não. Você só pode importar se você já tinha no, na versão específica de plataforma diferente, assim, você não pode. Se, por exemplo, você comprou um DLC no Rocksmith no primeiro e você quer transportar pro de PC, você não consegue, não pode. Tem esses poréns aí. Aí você escolhe uma versão definitiva pra você continuar com ela, ou de PC, ou de Play 4, Xbox One, aí...
Dá pra importar as músicas do Mega Drive Guitar Hero ou não, né?
No computador dá pra você colocar as suas músicas, se você quiser, faz a gambiarra também. Tem uma comunidade lá que coloca, se, por exemplo, não tem um artista
mod de música
que você quer...
Mod de música?
É, o mod, o pessoal faz o mod, mas eles fazem o mod, mas colocam como se fosse a tablatura dentro do jogo, eles transportam
mas
mesmo.
Mas isso que eu ia perguntar, mas aí funciona certinho ou é aquela gambiarra que você fala assim, ah, nem vale
não,
a pena?
Funciona certinho, tem o pessoal que faz certinho. Só que aí você tem que fazer uma gambiarrazinha lá pra poder colocar a música custom, né, que eles chamam, né, no jogo. Mas aí você pode procurar...
A pessoa vai ler no tutorial, né? A pessoa vai ler no tutorial.
É, então.
Mas você recomenda, então, esse jogo? Ou esse aprendizado de guitarra, ou sei lá, como que chama isso aí?
É assim, ó, quem quiser praticar, assim, com a guitarra, assim, quem quiser tocar mesmo, tem que se dedicar, porque você não vai aprender de uma hora pra outra. E também não substitui um professor, né? Às vezes você pega um vício, uma impostura, alguma coisa, não tem como corrigir, né? Você sozinho ali. Mas se você quiser um negócio descompromissado, assim, só querer aprender uma música, assim, você aprende, se você se dedicar, assim, porque ele vai te passando de acordo com a dificuldade. Se você vai, ele manda poucas notas pra você no começo. À medida que você vai acertando, ele no jogo mesmo, ele vai aumentando a dificuldade. Aí você pode voltar na hora que você quiser na música, você pode treinar, praticar com 100% das notas, 50%. Aí você vai praticando, aí se você quiser, você aprende a música, você tira ela, depois você decorar, você toca, sim, o Rocksmith mesmo, você toca a música. É legal, pra você distrair, agora que nem vocês falaram, eu não sei se a gente joga ou se toca, até hoje eu não sei ainda, fica um grande mistério, é.
E eu vou andei passando raiva com a personagem chamada Ino, do bendito Guilty Gear XX Essent Core Plus R. Esse que eu acho que é o nome do bendito jogo.
É, a versão japonesa ou americana?
A versão que tem no Steam lá, que eu comprei e...
Então é X2.
Então é XX Essential Core Plus R. Meu senhor, que raiva.
E por sinal ela tá com a guitarra também, acho que ela aprendeu no Rocksmith.
Não, o jogo é tudo maravilhoso, até você chegar na bendita chefe, ou acho que é a chefe final, e você não conseguir passar ela por nada nesse mundo. E quando eu falo nada nesse mundo, é você... Eu fui lá e botei no nível amador, você passa todos os inimigos sem eles se mexerem. E aí quando você chega nessa bendita chefe, ela ainda te arrebenta. Ela tem uma droga de um especial lá, mano.
Meio ruim pra jogo de luta, né?
Agora tem o nível de sexo agora, que é o nível de
sexo.
O cara no amador não consegue passar.
Na boa, mano. Aquela personagem ali não é de Deus, não.
Ah, não é mesmo. Ela é uma bruxinha lá, roupa de bruxa, guitarra nas costas.
Um especial dela, nojento, cara. Se pega você direito, mata você na hora, assim, o bagulho nojento.
Você tava com quem?
Com qualquer um. Eu não consigo passar ela. Não consigo passar ela, não importa. Eu tô falando que eu botei no amador. Você
fica dando a Doug e Horyuga, a Doug Shoryuga. Aí quer passar da mulher?
Ó, eu ia comprar o... Também depois daquele Guilty Gear Third, sei lá das quantas.
Aí por causa aí, de um
por
personagem.
Aí por causa desse aí eu comprou. Falei, não, mano, nem vou comprar mais o outro. Vai que tem essa droga desse personagem maldito. Na boa, eu só queria ver a droga do final. Não consegui, velho, por causa do maldito personagem.
É no YouTube então agora.
Não, mas ainda não.
A droga do final com vários personagens.
Não consegui. Eu ia com um, não passava ela. Aí ficava pegando bilhares de continue. Não passava. Aí falei, não, vou tentar com outro personagem.
Então se você só quer ver o final, você compra o Exad, que é o novo pra PC ainda, né? Que tem já o Revelator, né? Pra Play 4. Lá ficando lá no seu PC ainda. Mas tem um modo história que você só assiste, só no novo. Aí, já que você não quer jogar mesmo, você só assiste lá.
Não, mas eu queria ver o final, né?
Esse jogo não, né? É pra você.
Tô preocupado, gente. Vai que eu começo a jogar um dia, vou tentar botar no Isa e eu meto de ladinho assim, pô, aparece lá o nível de Section.
Pior que, mano, um jogo tudo bonito, assim, eu jogava ainda mó gostosa e tal. E aí me chega naquela chefe nojenta. E pior que aí você digita no Google, assim, né, pra ver manhas pra fazer. Aí você só vê nego reclamando, essa é uma do caramba e não sei o que lá. Aí você vê vídeo assim, como passar, não sei quem, e não sei o que. Você vê que ela é chata mesmo. Caramba, maldita
cara,
aí,
foi
meu.
No YouTube pra ver macete como passar, passada não do passe, jogo de luta.
E não passei.
Não, não é possível de sexo. Eu não conheço, mas eu acho que não deve ser isso tudo, não. Aí tu pegou raiva do jogo porque não passou do personagem. Mas isso aí é deficiência tua, né, do jogo, pô. O jogo não tem culpado.
Só você ter uma ideia. Eu joguei nela, no mínimo, só nela, se pegando continue, umas 3 horas só de raiva e não passei, cara.
Nossa,
pra você ver.
A gente tinha que ter assistido isso. Depois fala de mim, danada.
Você num dia ruim, tava num dia ruim. Tenta de novo depois que a gente gravar agora, que você vai conseguir lá.
Você conseguiu passar ela, Oldie?
Eu passei.
Passou? Fácil,
eu não tenho a versão de PC. Eu joguei
fácil, você passou?
Não, fácil não. Porque, né, aquele chefe overpower lá que...
Mas não levou 3 horas, levou?
Mas não, mas você jogou essa versão do jogo que eu joguei, ou você já jogou aquela nova lá, que você até comentou que deu uma diminuída já na dificuldade dela?
É, eu achei que ficou mais fácil. Mas mesmo assim, nesse novo também, se você der bobeada...
Ela ainda tem o especial esculhambado, porque só a CPU usa aquele especial.
Pô, e outra, eu acho que não tem limite pra máquina, porque toda hora ela solta. Se você consegue, às vezes, pular ele nas raríssimas vezes inteiras...
Mas os chefes de Guilty Gear nunca foram feitos
assim,
pra ser amistoso.
E ela vai e fica soltando até te matar aquela droga, mano. Vai se ferrar. Oh, que raiva.
Não é nada. Você que não manja das coisas.
Maldita personagem do
cara. É, mas se você for a pessoa que for jogar Guilty Gear, tem que, no mínimo, praticar ali, porque senão você só vai apanhar só. Não tem pra onde correr, não. Ali é jogo pra... Não é jogo pra casual, não.
Eu reparei isso, que não é jogo pra casual, não. jogos portáteis, né? Hoje é aquele episódio que a gente tava com preguiça de fazer algo mais complexo, né? A gente pensou assim, vamos fazer um episódio com jogos que a gente não costuma falar muito, né? Ficam meio mais de lá, né? E, né, quando a gente sai pra viajar, não tem também como jogar no videogame, nossos PC e outras coisas mais, a gente usa o portátil, né?
É, aquele tipo que você usa em casa porque você puxar na rua, sua coragem some.
É que nem o que tu falou, né? A gente usa o portátil teoricamente é pra jogar na rua, mas a gente só joga em casa,
né? Joga em casa. Porque pelo menos aqui no Rio, né? Vacilou.
Só aí no Rio, filho? É que o portátil não é feito pro Brasil. Se você usar em Brasil, vai dar treta. Vai dar porrada. E porrada é o nosso primeiro jogo. The King of Fighters X Nelblood, de Game Boy Advance.
Trocadilho,
né?
Infame, velho.
Tudo cofre.
Tudo cofre, né?
Você sai do cofre, mas o cofre não sai de você.
Não sai da gente, pois é.
E o cofre, né? Tá na nossa lista, lógico, porque teve uma pessoa que encheu o saco pra colocar, né? Nem vou dizer por causa que ele é dos old, né? Dos old cofre, né? Da vida, né? Então, né? Mas...
Pois é, bem observado isso daí, né? Que esse rapaz aí, old cofre, faz o Zonic.
O interessante desse jogo, né? Que ele é ex-Nelblood, mas você vai jogar, ele é tipo aquele 99, assim, né? Tipo uns update do 99.
É, é o 99 jogo. Com as músicas do 2000.
E 2000.
É, com umas, tem umas telas também. Cenário, alguns cenários também, né?
Não, ele tem o cenário daquele do Evolution.
Ah, não. Do Evolution. Isso mesmo, Evolution.
É, do 2000 ele só tem as músicas só. Que as músicas, se você for ver...
As músicas na versão Game Boy Advance é muito ruim. Eu tenho que dizer isso.
Não fica também na frente com essas coisas. Rapaz!
Você tá percebe que é demais do Game Boy.
Não, mas esse chutou o pau da barraca. O jogo é bem legal, eu gosto pra caramba, mas as músicas desse foram bem ruins. Era mais fácil deixar as músicas mais de fundo, assim, mais de leve, e deixar mais os sons dos golpes, sons ambiente, que nem tem muitos, a maioria das vezes nem aparece o som dos golpes, só por causa da música que fica rolando de fundo.
Não foi bem trabalhado, né, mas não é ruim, porque as músicas são as versãozinhas dali do 2000, né?
É, mas mesmo assim, mas
não ficou bem, não ficou o bom, som não ficou muito bom no jogo mesmo, né? Isso aí é verdade.
Tirando isso, o jogo é classe A, esse jogo, caramba, é mó bom.
Quando chegou o jogo, a pessoa falava, nossa, quebra a versão de Play 1, não tem load, não tem não sei o quê. Os caras levam a viagem do caramba, né?
Apesar que eu tenho que dizer que eu jogava também muito no Game Boy Advance por causa disso, por causa de falta de load. Eu ficava, caramba, não tem load, é mó delícia ficar jogando.
Peguei emprestado, até eu lembro como se fosse amanhã. Eu voltava da escola, eu peguei emprestado, eu acho que foram umas 2 semanas que eu fiquei com ele. Agora eu peguei a versão do Game Boy que era na pilha, velho. Haja pilha pra jogar aquele dali. Você jogava um pouquinho e já era pilha, toma outra. Mas era divertido.
Ah, é, e a jogabilidade dele? Fala, velho, nem parece um jogo de luta de portátil, assim, mó boa, assim, é tudo bem responsivo.
Dá pra combater, que nem o Cisne falou, quando a gente tava combinando aqui o que a gente ia escolher, ele falou que é bem facinho de combater. Mesmo sendo no Game Boy assim, ele tem na limitação que só tem os 2 botões embaixo e os 2 em cima, né? Dá pra você combater direitinho ainda.
Eu acho que nele é até mais fácil, assim, porque deixaram, eu acho que, não sei se é por causa de falta de quadro, não sei, mas você encaixa uns combos assim que não tem como no jogo normal.
Muito,
aí nele você consegue ficar encaixando.
Que coitado.
É, então você consegue ficar encaixando combos.
Isso é mais fácil.
É, então é mó gostoso.
É, ele é mais soltinho e tal.
É. Mas jogar aquilo ali no meio da rua era bom demais.
É, ali era
a alegria da galera, dos cofeiros.
É, nessa época aí.
Conseguiram botar o King of Fighters num Super Nintendo praticamente, né? O jogo era bom, ficar besta com isso.
Eu sei que é. Nessa época então, o pessoal ainda ficava doido. Assim. O jogo é mó bom, assim. Porque teve um, você lembra? Teve um outro The King of Fighters pro GBA, que era bem abaixo da média. Não sei se vocês lembram. Eu não lembro o nome dele.
Mas eu sei que tinha um podrezão e tinha esse aí que era o top. Pra tu brincar de combo e tal.
Eu lembro que eu pegava ele, nessa época aí, ficava jogando com fone de ouvido, né? Porque apesar dele ter música ruim, o GBA no fone de ouvido, o som dele ficava mó bom, assim. É, não sei o que ele fazia.
O fone que era bom.
Ou se eu já tava ficando meio surdo na época, né? E não percebi mais. O GBA com fone de ouvido é um outro mundo, assim. Era totalmente diferente.
Tipo o Mega Drive com estéreo.
Não, que Mega Drive?
Vamos voltar pra realidade.
O som dele lá do Game Boy não era tão definido, era meio chiado, assim. Não era... Mas quando você botava o fone de ouvido, aí você percebia os detalhes, assim, que podia fazer, aí que sou impressionado. Também nesse jogo tinha subchefe, o Iori, né?
Era o Iori,
né? E o Gizzy, o Gizzy todo poderoso lá.
Ah, é, o Gizzy eu lembro. O Gizzy é o último, não era?
O Gizzy é o último. O Iori é o subchefe porque o Gizzy tava tentando usar o torneio, de acordo com a história do jogo, né? Usar o torneio pra tentar despertar o sangue de Orochi nele. Aí, historiazinha só pra dizer que não, a gente tem a historinha aí, tá aí.
E se lembra, ele tinha uma... E se lembra, ele tinha uma aberturinha também, assim, que normalmente os caras nem colocavam nos portátil, ele tinha até aberturinha. Era simples, mas tinha uma aberturinha.
Eu lembro que tinha uma personagem nova também, que era Moi, parece o nome da menina.
É, que tinha um casaquinho verde.
É, que foi ela que encontrou o Kyo depois que ele levou a bolacha lá do Orochi no final do 97. Tava
foi
tudo destruído, ela achou lá e cuidou dele, é.
Pô, é, nem sabia. sabe?
Que ela é uma daquelas doidas lá do sacrifício do Orochi.
Ah,
lá,
tá.
Eu já não sei mais nada também. Tá, eu fui até ver pra essas coisas pra eu lembrar. Ajuda a gente aí.
Eu nunca entendi também o porquê do nome, né? Neo Blood. O jogo só uma coisinha ou outra e os caras tacam lá Neo Blood. Por que Neo Blood?
Por causa dos personagens novos. A menos que você queira fazer o uso lá do sangue de Orochi que o Gizzy tava atrás, né?
Pois é, faz sentido, né?
Sei lá, mas é aquele negócio. O 99 normal teve aquelas versões que tinha coisa a mais e era 99 Evolution, 99 não sei das quantas, mas continuava sendo 99.
Não tem que entender essas mudanças de título.
Além de não ter, nem ter o ano, ele é X, ele ainda é X Neo Blood.
Ah, então, mas agora eu descobri bater a charada aqui agora, é porque ele é um spin-off. Era pra ter a gente ter falado no episódio anterior dele.
Mas ele é spin-off, todo mundo sabe disso, né? Precisava falar, né?
Então,
mas esse jogo eu achava mó bom, assim. Eu lembro que, se não me engano, foi um colega meu até que comprou e aí ele deixava emprestado comigo, assim, porque ele acabou que ele nem curtia muito. Apesar que ele não gostava muito de jogo de luta, né? Aí deixava comigo.
Ele dá pra jogar de dois? O Game Boy eu nunca tive o Game Boy normal Advance. Ele dá pra jogar de dois no Link?
Tipo, que é eu acho que dava. Muitos desses jogos de luta dava pra jogar linkado.
É, mas o difícil era alguém ter
o cabo
Game
Link.
Boy e ter o outro cartucho também, né?
E ter o cabo Link. Tinha que ter o cabo Link e o mesmo cartucho, né? Que nem eu tô falando, né? Eu joguei, mas era cartucho de amigo que ficava emprestando. Aí ficava passando por todo mundo, né? A gente não comprava o mesmo jogo. Cada um comprava um e emprestava pro outro depois, né?
É, a crise era pior. A gente fala da crise hoje, mas naquela época, moleque, era...
Dá um Hadouken, pausa, dá pro cartucho pro outro amigo pra ele fazer o golpe no Game Boy dele, rapidamente.
É, então, mas eu tenho quase certeza que tinha Link, sim.
Não pode deixar de lembrar a sequência, né? Que foi melhor ainda do que o primeiro.
É, o X2 Neo Blood, né?
É.
Teve, chama X2 Neo Blood, né? É, esses são os melhores desses The King of Fighters que saiu aí pra, tipo, GBA, nessa geração aí, pra os portáteis. Eu acho os melhorzinhos, porque teve uns The King of Fighters nessa geração que foi triste.
Tinha personagem novo e tal.
Então, não, mas pela jogabilidade mesmo. Mesmo se tivesse pouco de personagem. Que nem esse jogo mesmo aí. Mesmo se ele tivesse pouquinho, eu achava ele um jogo bom, assim. Não é nem pela quantidade de personagem. É porque ele realmente, você sentia que tava jogando um jogo de luta. Era bom mesmo esse jogo. Era que nem o nosso próximo jogo aí, que eu acho que muito poucas pessoas jogaram, né? Mas aí quase ninguém, né? Que foi o Saint Seiya Ogden Zenitsu Rei Perfect Egitis de Wonders One Color. Primeiro, alguém chegou a pegar o Wonders One Color na mão de
primeiro
verdade?
Que ninguém entendeu o nome do jogo, né? Mas tudo bem, nem a gente lendo aqui consegue falar.
É o jogo
problema.
Do Cavaleiro do Zodíaco pra Wonders One, só que é uma versão que chama Perfect Egitis, porque esse jogo, na verdade, ele saiu pra Nintendinho, saiu como parte 1 e parte 2, só que aí na versão de Wonders One, os caras juntou os dois jogos no mesmo.
E fizeram um remake.
É como se fosse um remake, porque os gráficos...
É lógico, é coloridão, assim, bonito, porque do Nintendo era bem simples, assim, umas coisinhas simples. E, mas também tiraram algumas coisas, porque né, do Nintendinho, o 1 você enfrentava um chefe que nem tinha em Cavaleiro do Zodíaco.
Ah, o que você fala é o que o pessoal que escolheu na revista.
E os fãs escolheram.
No jogo, no Japão. Eles tiraram isso do remake?
Tiraram, não tem. Só tem no Nintendinho. Porque quando saiu esse jogo pra Nintendinho, Cavaleiro do Zodíaco ainda estava passando ainda, ainda não tinha terminado as 12 casas. Esse jogo é baseado até o final das 12 casas. Então quando chegou pra ir pro Mu, no Nintendinho, o cara não sabia o que ia acontecer, né? E já que a história ainda tinha parado, eles pediram pros fãs, só inventaram lá um personagem maluco, lá, sei lá, e aí colocaram no jogo. E aí você enfrenta um personagem que não existe no desenho. E aí depois eles lançaram parte 2, e aí continuou normal, né? E aí no Wonders One, não. No Wonders One eles já pegaram, colocaram 1 e 2 juntos, mas sem esse chefe que é inventado. Você só joga as coisas que tá no anime mesmo.
É, eu tô tentando seguir, né? Porque tem umas partezinhas que você luta na Guerra Galáctica contra o Yoga, né? O Seiya luta com o Yoga, contra todo mundo, né? Ele luta até o Ikki aparecer.
Tem que falar que o jogo era um jogo tipo RPG.
Não, é, mais ou menos, né? Porque tem as partes beat-up, que você... É assim, quando você tá jogando as fases normal, você encontra os inimigos, aqueles inúteis, aí você vai ficar dando, tipo, tá jogando lá com o Seiya, aí você vai dando um ataque normal, apertando o botão e dando ataque. Mas na luta mesmo contra o Cavaleiro, tanto de bronze, prata ou ouro, vira tipo aqueles jogos... Um RPG mesmo, você
Pokémon.
Passa o comando,
ele
ataca.
Uma visão de punch out, né? Com comando.
Nossa,
de RPG.
Nada a ver.
Não, parece mais aqueles Pokémon lá, aquele jogo de Pokémon.
É,
do Pokémon. Ou ataca, assim, não atacar, tá? Pra mim aqui dali é um Pokémon.
A estela, quando vai dar os golpes, aparece o fundo, né? O poder do Cavaleiro.
Não, é bonito pra caramba, assim, é bem bonito. Essa versão do Wonders One, então, é demais. E a jogabilidade também é arrumada, né? Porque do Nintendinho era um pouco sofrida, mesmo sendo simplesinho.
Um pouco até elogio, né?
É, então, a do Nintendinho era meio sofrida, mesmo sendo pouca coisa que você anda, assim, era meio sofrida. Mas é um jogo mó bom, assim, esse jogo, e é totalmente desconhecido. Tanto a versão do Nintendinho, quanto a do Wonders One. Se você fala de jogo de Cavaleiro, o pessoal até deixa passar em branco, né?
Por que será, né? Será que é porque é japonês?
Também, né?
É o portátil também, caga, ninguém nem sabe quem é que existe e tal. E o do Nintendinho era feio demais pra galera.
É, mas na época, quem ia falar que era feio? Ninguém. Era só tinha aquilo?
Não, mas se eu tivesse tivesse pegado o jogo dos Cavaleiros do Nintendinho na época lá, eu tinha jogado fora, porque nem da data de aniversário, depois de muito tempo aí no emulador, eu conseguia sair. E a primeira tela, tem que colocar a sua data de aniversário, eu não sabia o que fazer.
Eu já não tive esses problemas, tanto na versão de Nintendinho, quanto nessa do Wonders One. Eu joguei tal em japonês, sem entender nada, você vai andando pra um lado, andando pro outro, andando pro lado, daqui a pouco você vai saindo, você vai resolvendo, assim, porque não tem muito o que fazer, você conversa com um, aí daqui a pouco você conversa com o outro, você já tá fazendo o que tem que fazer. Não tem muitas pessoas pra você conversar.
Só pra colocar a data de aniversário lá da
Tá. Não, mas eu sei, pra iniciar você tá falando. Não, porque você tem que passar pelos caracteres japoneses ali. Eu lembro que eu também, na versão do Anderson, é a mesma coisa ali. Você só, mas se você conseguir passar dali, o resto do jogo flui. A dificuldade do jogo tá no nome.
A dificuldade de section é só o começo, botar a data de aniversário. Depois que passou da dificuldade de section, o jogo vai.
Você começa ali, aí você já vai lá pra mansão lá da Saori, você conversa e tá, tal. Daqui a pouco você já vai lá pro templo lá e já vai lá pra lutar lá com o... Eu não lembro agora se é com o Shiryu.
A Guerra Galáctica.
É, a Guerra Galáctica. É tudo bem rapidinho. Shiryu, daqui a pouco você já tá lá com o Shiryu, já conversando com o Mestre Ancião. Aí daqui a pouco é mó rápido. O jogo é super rapidinho. Eu acho que mesmo essa versão do Ansu One não usou toda a capacidade do Ansu One, assim, a memória, o cartucho, assim. Eu acho que dava pra fazer mais coisa no jogo.
Ah, mas esse negócio de dava pra fazer mais coisa, aí você sabe... Aí eu vou entrar no mérito da questão de quem é o jogo, quem fez o jogo.
Já veio o hater, o old hater com o hateismo contra a linda Bandai. Que todo mundo sabe. Que ele ama, só que na hora que tá gravando ele tem que falar mal.
Eita.
Ah, tem que falar mal.
Que ele até assina lá a Bandai News, todo esse negócio, né?
Eu sou inscrito no canal dela no YouTube lá.
Você não viu a foto? Você entra no canal da Bandai lá, você já viu lá, tem as fotos personalidades do mês. Tá sempre a foto lá do Old lá em primeiro, incrível.
Eu sou sempre a primeira a comentar lá, né? Que é a porcaria.
Que raiva eu tenho. É de hateria. Mas um jogo que eu tenho certeza que, apesar que você é tão hater que eu não sei se vai hatear, né? Mas eu acho que você não vai hatear. Pelo menos o Cisne gosta. Que é o Tomb Raider de Game Boy Color. Fala a verdade, Cisne. Esse era bom.
Esse era top. Os dois ou três, acho que tinham três jogos, né?
Dois.
Os dois que eu joguei eram dois, né? Então, os dois que eu joguei eram muito, muito bom, cara.
Eu não vou entrar no demérito se era bom ou não, porque eu não joguei, né? Aí agora eu vendo hoje, né, como eu sou inscrito de segundo de secto de hater, aí eu vou ter que falar mal, né? Mas aí...
Mas mesmo vendo, você não achou ele legal, assim, vendo? Porque eu fui, tipo, ver pra matar a saudade, eu fiquei, caramba, que jogo revolucionário.
Cara, lembra que era Game Boy Color. Lembra que
mesmo
era
Game sendo Boy Color. Color, você olha, você acha um jogo bom. Eu acho esse jogo mó maravilhoso.
Então, não, mas você jogando ele, você tem que lembrar que você tá no Game Boy Color, que às vezes tu se perde. Caraca, porque tem aquelas CG.
Tem CG,
a jogabilidade
tem
perfeitinha, cara. Eu fiquei, quando eu joguei, eu falei assim, nossa, mãe, é um Game Boy Color.
E ele passa toda a sensação de jogos de Tomb Raider, assim, de exploração, de você andando. Aí aquele tela de suspense. Daqui a pouco você tá chegando perto de inimigo, de artefato, aí começa a aparecer uma música mais assim.
O jogo fica silêncio, tem aquelas...
O jogo tem todas as características de Tomb Raider, o jogo é muito bom.
Aquele negócio de explorar, você achar a chave e tal.
E uma coisa que caiu com uma luva nele é que ele já saiu na versão do Color, né, colorido, porque eu acho que se fosse só no preto e branco ele, assim, pra jogar naquelas telas, sai meio...
É de Game Boy Color, né?
É pro Color.
Então é bonito. Eu tava pensando que era do Advance.
Não, é Game Boy Color.
Você, os cenários dele, o que se destaca mesmo pra você se achar é por causa das cores, assim, as cores fortes. Tipo, a coisa é mato, aí as paredes lá, tipo, marrom. Você vai, já que era do Color, né? Os caras quiseram usar bem esse negócio de Color e deixaram as cores bem chamativas.
Não, e o jogo é muito detalhado, cara. Os cenários das ruínas e as fases, tu vê tudo detalhadozinho, as pedrinhas de atrás. Tu vê, caraca, um jogo de 8 bits, maluco. Eu ficava besta.
Bom,
com esse jogo.
Zerei
as duas versões, assim.
A jogabilidade dele é boa. É, o pessoal tem que entender que... E aí, outra coisa, não é aquela frescura que os caras inventam de fazer, tipo, um jogo que depois fizeram pros Advance, tipo, uns jogos como que fosse uns 3D, assim, escroto. Esse é
não,
lateral,
não.
Plataforma
eles
2D,
sabiam da limitação,
assim, é lateral.
Do videogame, fizeram um jogo novo.
É,
do Tomb
ele tem, tipo, aquela
um
mecânica quase de Prince of Persia, esse tipo de jogo, assim.
É, a mecânica é Prince of Persia, não tem como
então,
fugir.
Então, mas isso que é o bom.
Mas a pegada é de Tomb Raider mesmo, tem tudo
isso
ali.
Isso que é o bom, não quiser fazer aqueles negócios meio isométrico em 3D, que tudo estranho.
Não. Game Boy Advance, eles foram pra esse lado, eu detestei todos.
Você lembra quem fez essa versão?
Da Core. Core Design da Activision, desenvolvedores. Quem desenvolveu, né? O estúdio foi da Eidos da Activision, é Eidos da Activision.
Você conseguiu salvar esse jogo, você lembra?
Os dois. Ih, eu peguei, cada um joguei num sábado. O primeiro eu joguei no sábado, também fui de tipo manhã até umas 4 horas da tarde pra fechar. Dava um savezinho, ia fazer alguma coisa, voltava pra pegar nele firme.
O que eu pirava naquelas ceninhas que aparecia, você ia passar assim, aparecia tipo umas...
Os CGs, é, umas imagens, cara, assim, dava umas músicas doidas.
É, e aí tipo aquela, umas musiquinhas mó
mexia,
boas.
Mexia, mano.
É umas musiquinhas legais, assim, os caras souberam fazer as músicas. Diferente do The King of Fighters, né, que a gente falou que as músicas não eram muito legal, a versão de... do GBA, nesse Tomb Raider, os caras conseguiram adaptar as músicas pra o Game Boy Color e ficaram muito boas, assim, as músicas são bem legais.
Tanto um quanto o outro, cada um tem uma pegada diferente, né, um já é mais... Vamos dizer, agora eu não sei qual é a primeira, qual é a segunda.
Primeiro é só Tomb Raider.
É, então, o outro é o Curso da Espada, que ele já tá mais na cidade e tal, viaja.
Primeiro é que começa, tipo, numa matagal.
Na floresta.
É, floresta. É. É, e também é meio apagado também, né, o pessoal não... Apesar que Tomb Raider em portátil, né? Não é muito... Eu nunca vi o pessoal muito falando, assim, nunca ouvi o pessoal comentando.
É, no GBA acho que foi fiascão total. Mas esse Game Boy Color, quem jogou,
eu acho que
curtiu.
Não, mas em geral, assim, eu nunca vi o pessoal comentando muito de jogos de Tomb Raider importados. O pessoal meio que não ia atrás dos jogos da Lara importados, não. Era um pouca pessoa. Pode ver, você não, eu não lembro, assim, de ver pessoa
falando. No comentário não tem muito, não tem muito.
Que nem a gente comentou do COP. Você via bastante o pessoal falando, ah, eu tô jogando não sei o quê. Sempre você via jogo de luto. Então, agora Tomb Raider é meio estranho, né? É diferente. Agora um jogo que o pessoal falou pra caramba. E aí, exclusivo, né, de portátil, né, e o pessoal ficava doido, né, foi lá o Chris Core Final Fantasy VII. Esse aí explodiu cabeça.
Dá até, o coração até acelera, só de lembrar.
Eu lembro que quando eu vi a primeira vez sobre esse jogo, eu fiquei, meu Deus do céu, eu preciso muito disso, mas não é pouco, é muito jogar isso. É, eu vi as imagens assim, caramba, as fotos, caramba. Vou vender um rim pra jogar isso aí.
Caraca, os gráficos já eram bonitos, né?
Não, é porque você pensa assim, que na minha cabeça, pelo menos, eu pensava assim, cara, os caras pegaram... continuar a história de Final Fantasy VII, pegar uma ligação de Final Fantasy VII e ainda botaram nos gráficos muito mais atual. Eu falei, não tem como dar errado. O bagulho... Eu ficava...
E não deu.
E não deu, né? É um jogo... pelo menos eu gosto muito desse jogo.
Esse é um jogo que é um pecado ficar até preso no portátil.
Ah, eu também sempre falava. E eu tinha a crença que esse jogo um dia ia sair pra outras plataformas. Mas até hoje, não falar nada, eu acho que não, acho que já era.
Pois é, né? Esse ficou, não saiu pra nem um remasterzinho nunca saiu,
nunca,
né?
Nem comentaram mais, mano. Acabou. Esse aí, infelizmente, eu acho que esse realmente vai morrer no PlayStation portátil.
Mas ainda bem que eu garanti o meu ainda, eu consegui pegar. Eu tenho o disco ainda, aquele...
Eu também
tenho. O disco do PS, o MD, né?
MD, o MD.
Porcaria que a Sony inventa.
Mas antes de eu pegar esse jogo, eu ficava assim, não, eu preciso, esse jogo era animal. Nossa, os gráficos cabulosos. Você vê e fala assim, não é possível que o PSP tá rodando isso aí, não é possível.
A CG cabulosa.
É, a CG já de tipo de PlayStation 2, assim, mó, você fica mó bonito tudo. Eu lembro até hoje, naquela parte que você tá jogando lá com o Zack, aí você tá enfrentando, acho que o Ifrit, não sei, de repente o Sephiroth aparece, assim, uma cena mó bonita.
Isso não é no começo, que é uma simulação ainda?
É o comecinho, quando você enfrenta faz tipo o percurso.
É, aí, então.
No começo de Final Fantasy VII, aí você enfrenta o Behemoth.
É, então, é isso aí. Só que aí aquilo dali não é o Sephiroth, é uma simulação, né?
Mas eu tô falando o que você acha no começo,
tá,
né,
cara? Tá, eu entendi o que você quis dizer já. Foi emoção, né, de ver o cara com a espada grande, né? Você sentiu.
Emoção de ver o cara com a espada grande. Olha só o cara. Eu olho o Wood. Olha ele, hein? Olha ele.
É você que tá falando que gosta de ver o cara com a coisa grande. É você.
Não, você que falou que ficou emocionado aí de ver o cara com a espada grande.
A cena. A cena. Você que veio falar de coisa grande. Eu falei a cena.
Eu sei que vocês têm a mente muito poluída. Ele não tem a espada grande? Você não vê aí? Vocês não viram o tamanho da espada dele? É uma espada grande.
Não sei. Você que tá vendo.
Não sei como aquela espada não quebra.
Eu gostei muito do sistema de batalha que eles fizeram nele, né? Que me lembrava bastante Grande A2, lembra? Eu lembrava bastante o Grande A2, o sistema de batalha dele.
Grande A2?
É, vocês jogaram Grande A2?
Tinha um pessoal que não gostava, porque não é Final Fantasy, não é por turno, não sei o quê. Mas sempre vai ter essa discussão.
Isso aí vai sempre.
Pode ser o Final Fantasy que for, tem jeito.
Eu já gostei disso, porque eu falei, ficou diferente.
Mudou.
É, mudou, porque ia ser meio chato.
Eu não sei se foi por causa do portátil, sei lá, quiseram fazer um aproveitamento melhor do console.
Não, eu acho que eles foram mudar mesmo.
Porque no PlayStationzão, de repente, não...
Antigamente os RPG era aquele sistema por turno, porque eles não tinham capacidade, assim, de ficar fazendo os bagulho action, assim, e quando fazia não era muito bom, assim, era um ou outro. Tirando os Chrono Trigger da vida, esses jogos, assim, mas normalmente não era aquelas coisas, então os caras achavam mais fácil fazer por turno, né? Mas assim que o videogame começou a te dar uma melhor oportunidade, né, de você explorar isso, os caras começaram, pode ver.
E dá pra bloquear, dá pra esquivar.
É, então Final Fantasy 12 12 mesmo lá de PlayStation 2 é um sistema diferente, assim, é um sistema maluco lá, mas é diferente.
Eles tentam sempre dar uma inovação.
É, então, e o Chris Corp é o mesmo esquema, assim, os caras fizeram um bagulho cabuloso.
E os lugares que você passa de volta, assim, no, é praticamente o remake que você passa em Midgard, né? Praticamente os locais, assim, que tem no set, você passa lá, tudo efeito, tudo bonitinho. Coisa, a igreja também.
É, só que tipo uma releitura mesmo, né? Um remake. A única coisa que eu ficava assim, que eu achava ele mó curto, eu ficava, caramba, já acabou, não acredito.
Mó curto?
Eu acho ele curto.
Eu acho que pra um portátil ele é grande até demais.
Parando pra pensar no portátil, né? Mas eu acho ele curto. Sei lá, porque eu, nesse tempo eu ainda era aquele negócio, se o RPG não tivesse pelo menos 50 horas, pra mim era pouco nessa época. Depois, hoje em dia, que se o jogo tiver mais de 10 horas, eu já fico, meu Deus, acaba o jogo.
Já deu ruim.
Mas naquele tempo já era o contrário. Tipo assim, só tem 50 horas desse jogo, só isso.
Sem falar da trilha sonora também. Mas já começa na introdução, que já falar mal dele, piano.
Acho, talvez falar mal da jogabilidade que mudou, que é diferente só. Que o resto não tem o que falar mal, não.
Ser diferente não é ser ruim. Nesse caso, eu acho mó bom. Então não tem o que falar que é diferente.
A menos que seja Resident Evil. Aí você estará numa briga com a galera que diz que ser diferente é ser ruim.
Pode ser diferente e ser ruim, mas eu, nesse caso, eu tô falando que ser diferente não é ruim. Nesse caso, eu acho que é bom, assim, eu gosto, né? E o jogo já faz, é um spin-off, é um jogo paralelo. Então, ele tinha que ser diferente.
Não sei se é um jogo paralelo, não, certo? Já que a trama está no 7.
Tá ligado, é antes do 7, né, praticamente.
É dentro do 7.
Do Zack, lá, a história puxada do 7.
Sei, que o Zack também aparece no set lá.
Não importa, é spin-off. É a mesma coisa, então, de falar daquele jogo lá que teve do Vincent lá de Datino. Então você vai falar que também não é spin-off aquele jogo.
Do Play 2?
É, do Vincent lá de ficar dando tiro lá. Então aquilo lá também não é spin-off.
Mas ali também não faz problema, não. Porque não faz.
Aquele ali é depois do 7.
Do 7? Bem depois ainda.
Os caras pegaram, pô, o melhor Final Fantasy e fizeram um outro jogo.
É, melhor. Um dos melhores, vamos ver.
O melhor Final Fantasy.
Um dos melhores. Não, melhor, né? Melhor. O 7 é melhor.
Pra mim, ele é um dos três.
Assim, porque... O 7, o 3.
Pra mim é 4, 5, 6 e 7. Esses 4 são top.
Mas tem que falar também da batalha do Sephiroth, do Genesis e do Endil, né? Que eles estavam num local assim que parece o reator, né? Parece, não lembro.
É, só que era, o canhão era, Junon.
O canhão, né? Até ele dá uma facada lá que corta o canhão, corta tudo. Eu chorei quando eu vi aquilo. Aquilo é emocionante. Eu não consigo falar.
Esse jogo, eu fiquei bastante assim na empolgação dele. Ainda mais porque também você lembra daquele Final Fantasy Adventure Shield? Eu achava o visual daquele anime igual a desse jogo, assim. Eu achava que eles tentaram fazer já a pegada do anime já puxando desse jogo.
Quem veio primeiro, o filme ou o jogo? Não lembro agora.
Eu acho que veio o filme, veio primeiro.
Crisis Core de 2007.
2007?
Adventure Shield em 2006.
Tem 10 anos já.
2005, pra ser mais preciso.
O jogo veio puxando do Adventure Shield, eu falei. É, porque pra mim, eu achava eles parecidos, assim, os modelos de personagens. Eu achava que um pegou, tipo, inspiração do outro.
O design dos personagens.
É, o design. Dizer, né? É, porque também não ia dar pra fazer alguma coisa puxando lá do design do Final Fantasy VII, lá de PlayStation 1, né? Aí também não ia dar, né?
Não ia ter a mesma vibe.
Tem que falar mal desse jogo, né?
Ah, quem não jogou tem que jogar.
É, a única coisa a falar mal é o ter nascido e morrido no PSP e
Só isso. Não, jogabilidade é ali.
Os haters de Final Fantasy. Eu também acho, mas tem hater, né?
Tão lindo quando nós passamos um jogo, que eu também gosto pra caramba lá. Wario Land Super Mario Land 3 de Game Boy.
Ah, tá comparando Final Fantasy com Wario Land, aí já foi essa barra, não sei.
Eu tô falando que é bom igual.
Você disse que era lindo.
Tão lindo quanto. Eu acho mó bom. Esse jogo eu joguei pra caramba nessa época. Só por ser inimigo do Mario, eu já falei, não, tem que jogar.
E uma coisa que eu não reparei na época, quando ele apareceu é que Mario de cabeça pra baixo, né?
O nome é Mario, a gente não chegava na época. Caramba, você nunca percebeu isso?
Não.
Meu
Nossa,
Deus.
Nunca me liguei nisso.
Caramba.
Todo mundo tem seus defeitos.
E ele é um personagem, até as características dele físicas é igual do Mario, se você for ver também. Ele é gordinho, bigodudo, também usa chapéu.
Só botaram o narigão.
É, só que aí os poderes dele tá no chapéu, né? Troca de chapéu, tem os poderes.
E ele é mais bruto a monte.
Ah, né? Ele é o brucutu, ele é bravo, né? Ele é bravo, ele é tipo furioso, assim, os jogos dele, ele é sempre nervosinho.
Pois é, o Vario apareceu, pra quem não sabe, a história, o Super Mario Bros. Corria no Nintendinho, né? O Game Boy fazia o Super Mario Land, que era um outro jogo do Mario, da mesma pegada e tal, mas era totalmente diferente. E o Vario era o chefe dele, ao invés do Bowser, né? Aí na terceira versão do Super Mario
Resolveram fazer.
Vamos fazer do Vario, pá, já chega de Mario.
Mesmo assim, então, mas o Super Mario Land 1 e 2 são jogos mó bons, assim, e diferente do que o pessoal tá acostumado. animado.
Um diferentão, mas...
Do Nintendo. E aí depois no 3, todo mundo esperando, tipo, ah, vão só atualizar. Nada, os caras me tacam um novo protagonista lá, inverte tudo a parada.
E o troço deu tão certo que...
É, virou uma nova franquia.
Virou franquia, Wario Land. E muito bom as franquias que vieram. O Wario Land 2, bom. O 3 é bom. Depois pro Game Boy Advance também foi bom.
Não, esse primeiro, eu acho vários dos cenários dele, assim, super inspirados, assim. Eu acho que os desenvolvedores nesse jogo, assim, tava super inspirados, assim. São bem diferentes.
Não, é porque, tipo assim, você tá comendo arroz e feijão direto. De uma hora pra outra vem um cara com contrafilé, uma paradinha, a galera se anima mesmo. Enche o saco de fazer.
Os cara
tava fazendo o jogo do Mario pro Nintendinho, tava fazendo o jogo pro Game Boy. Tem uma hora que enche o saco, aí o cara não aguenta, aí vem um cara com um boneco novo.
Engraçado é que os caras só mudou a letra, tombou, o M tombou. Aí virou, tombou, e aí já nasceu um novo jogo. Os caras simplesmente tombou a letra e virou um jogo top.
Tombou a letra e virou um jogo novo. É. E não, porque entrou uma outra dinâmica. O Wario é totalmente diferente do Mario. Ele era um cara malandrão, ladrão.
Eu curto pra caramba as mecânicas dele até hoje, meu. Tipo, você pegar o chapéu aí trocando, tipo, o chapéu das asinhas, aí você sai voando. Aí tem o chapéu de soltar o fogo.
Ah, o golpe dele, em vez de dar punho, ombrada, ele vai no ombrada, é, na ombrada. O Wario Land 4 do Game Boy Advance, e o gráfico eu achava lindo naquele jogo.
Não, mas então, mas é o que eu tô falando, assim. Desde esse primeiro, que é o Mario Land 3, os gráficos já são bons. Ele é de Game Boy, do primeiro, preto e branco. E os cenários são bem feitos, eles só não são coloridos. Mas, se você for ver, são mó detalhado. O personagem já é um personagem grande na tela, diferente do primeiro Mario Land 1 e 2, que o Mario era pequenininho. Nesse,
Super Mario Land 1
o Wario
é
mó grandão, assim, na tela, é mó da hora. Tudo foi bem feito nesse jogo.
O enredo da historinha já tinha mapinha desse Mario, coisa que não entendi, só foi no 3 que apareceu. No Wario Land 3 já tinha já o mapinha, pra tu seguir nas fases. Aí no Wario continuou. Acho que, inclusive, foi ele que incluiu o mapinha nessa porra, não sei.
Nesses do Land, deve ser, porque ele é o 3, o 1 e o 2 não tem.
O 1 e o 2 não tem, mas não, eu tô falando no Nintendinho. No Nintendinho, o Super Mario 3 foi bem depois,
não,
né, desse jeito.
O Super Mario 3 já saiu dessas épocas, já tinha. Eu falo de introduzir nesses dos Land, de portátil, mas
do Nintendo foi ele,
eu já tinha.
E vocês lembram da história do Wario? Era engraçadão. Ele vinha, aí tinha uma mulher lá, tipo aquelas dançarinas, sei lá de que é, da Arábia, não sei, um bagulho desse. Aí vinha um gênio, raptava um negócio, aí ele tinha que ir atrás pra ajudar.
Mas as histórias dele sempre são meio malucas, que repetem em cabeça, que nem aquele do...
Resgate alguém.
Resgate que nem aquela alguém. Do Virtual Boy, ele tá dormindo, aí ele escuta um barulho, acorda, aí o pessoal tá entrando na caverna, aí ele vou lá ver, aí os caras saem e ele fica preso lá na caverna e tem que fugir da caverna. É umas histórias meio malucas, assim. O importante dos jogos do... O importante dos jogos do War é o jogo, é as mecânicas, que são mó boas. Isso que é o importante nos jogos dele.
A jogabilidade.
O importante do jogo é o jogo.
É o jogo.
Bem resumido.
E já é mais complexo do que os jogos de plataforma normal com Mario, né? Que é só de pular na cabeça. Principalmente nessa época,
é
né?
Que você tem que raciocinar.
Você tem que saber o chapéu certo. O chapéu certo. Pra passar, porque tem lugar que depende de tal chapéu. É, tem inimigos que só é derrotado com golpe determinado de tal chapéu. Tem tudo isso.
E o Wario, diferente do Mario, não ficava pequenininho. Ele só perdia o chapéu.
É, ele ficava sem chapéu. Ele ficava mó feio. Cabelo bagunçado,
cabelo,
né?
Todo bagunçado.
Até nisso ele era top. É mó bom. É tão bom quanto o Fatal Fury especial de Game Gear, que muitos não conhecem, mas é um jogo... fenomenal. Esse...
Isso foi um tiro do pé da SEGA, mais uma vez. SEGA rei fazendo besteira.
Por que fazendo...
E lança um jogo...
Por que fazendo besteira? É um jogo mó bom.
É bom, mas ficou no Game Gear, nada a ver, ninguém conhecia.
Mas a lógica do ano tem, é um tiro no pé. Como que é um tiro
tem,
no pé?
Foi um tiro no pé. Porque
um tiro no pé seria assim, ela não ter feito. Ela fez.
Onde? Mas ninguém jogou isso não, SEGA, só no RUM só. Só quem era top que tinha um Game Gear e jogou isso aí. Mas eu só fui jogar no emulador anos depois.
Ou então
tipo assim, Fatal Fury especial. Assiste,
né? Não, mas o Game Gear... Não tiver nenhum amigo que teve...
Mega Drive, o Fatal Fury 2 de Mega Drive foi
vocês
muito
superior. Vocês não tiveram nenhum amigo que teve Game Gear? Então vocês não foram felizes nessa vida.
Eu não teve. É, eu não tinha, eu não tive. Game Gear, cara, eu só fui metendo a mão
em... Eu tive um, mas ele levou pra escola e quebraram.
Quebraram?
Aí nunca mais ele trouxe.
Agora eu lembrei. Você lembra que o Game Gear ainda tinha um adaptador pra fazer aumentar a tela? Não sei se você lembra, que encaixava na frente, fica...
Teve, eu não tive.
Não, mas eu não sei se vocês já viram isso. Não, tô falando na internet. Vocês nunca viram? Game Gear teve um adaptador que fazia aumentar a tela. O Oito falou desse esse barra de quebrar, eu lembro. Meu colega comprou essa bagaça, mas era, tipo assim, um encaixe com uma telinha assim, e não aumentava droga nenhuma, era só uma tapeação. Nossa. Total.
É só pra pegar dinheiro.
Mas o que aconteceu? Meu colega levou pra escola e os caras foram, deixa eu ver, não sei o que lá, e deixou cair o negócio e quebrou o bagulho. O moleque mal usou o negócio e quebrou aquilo lá, e teve que voltar a jogar com a tela normal.
Ah, pelo menos tá funcionando, do outro lá quebrou mesmo, não funciona mais não. Ó, segundo ele, não conseguiu arrumar, né? Porque eu acho que a mãe dele não deixou levar mais, né? Pra escola.
Mas vamos voltar pro Fatal Fury.
Aí, contando, deixa eu contar. Fatal Fury especial, tiro no pé da SEGA. Lançou o Fatal Fury 2 pro Mega Drive, perfeito, porra, muito bom, achei melhor do que a do Super Nintendo. Aí a galera foi pro Super Nintendo especial. Caralho, vamos ver, cadê do Mega? Não teve. Aí tu falou assim, eu não tenho Super Nintendo, o que aconteceu? Não, vai lançar pro Sega CD, mas eu não tenho Sega CD. Não, mas aí tu vê na locadora. Aí fui lá, meu irmão, que coisa horrorosa do Mega, do Sega CD, caraca, maluco, foi horroroso, foi a pior experiência que
quando eu tive. Quando vai chegar no Game Gear essa história?
Vou ter que comprar o Super Nintendo. Não, eu tô falando tiro no pé da SEGA. Por que que ela fez isso, cara? Botou num videogame assim que, não sei, de repente pra alavancar vendas, não sei. Botava no Master então, já que era pra zoar, botava no Master. Pelo menos
mas como tinha assim? Acesso. Já que era pra zoar, botava no Master. Que negócio é esse?
É, porque o Game Gear Master andava junto.
É, insatisfação do Cisne.
É, momento, ouça o ódio reprimido de Cisne Negro.
Do Cisne.
Nessa época eu tava com o Mega Drive e eu fiquei sem jogar Fatal Fury especial por causa disso. Até hoje eu tenho trauma. De infância isso.
Fala a verdade. É incrível o quanto que esse jogo é perfeito. Fala a verdade, a jogabilidade dele.
Jogabilidade?
É até melhor que a do Super Nintendo. Às vezes você fica, caramba, é mó boa.
Não. Ela funciona, ela é bem mais fluida.
É, então, é gosto, é responsiva, assim, mó facinho. A do Super Nintendo é mais travada.
Já tem o Ryu.
Ah, é, tem o Ryu já lá, pode crer.
Tem os personagens faltando, né? Não tem o Kim, né?
Tem personagens faltando, é. Tem o Big B.
Não tem o Kim nem o Krauser, parece.
É, o Big B também não tem.
Mas tinha o Geese, tava tudo em paz, então. Tem Geese, tá bom.
Não, e outra, o cenário, se lembra? O cenário não era, tipo, capado, assim, você...
Não era, tinha os sprites todos, cara. Coisa que o Sega CD não conseguiu fazer, maluco.
Até o Damai tem a correnteza do Rio passando.
Passando, exatamente, exatamente. Então, os cenários que tem, eles não são capados, não são aqui. Normalmente, o pessoal, nessas versões portáteis, bota lá os cenários estáticos. E assim, não, os caras, se tinha movimento, tava lá mexendo, o bagulho é mó bom.
Sem querer falar em cenário estático, falar do Street Fighter do 3DS, né? Que o cenário é estático, né? Só querendo lembrar, né? Pra você ver, né? Como é a desgraçada.
Pois é. Vou te ver quando a galera quer fazer um troço direito, cara.
Quem fez essa versão foi a... Foi a Takara, né?
Foi a Takara mesmo. Cara, esse jogo aí, eu fico até hoje, fico assim, besta. Falei, caraca, maluco, que é isso? Eu tô jogando ele, tu não acredita.
Sonora, fala aí.
Tu não acredita que a SEGA não conseguiu jogar, fazer uma bosta dessa no Mega Drive?
Podia ter tido um port pro Master System. Eu ia ter jogado com muita alegria.
Pois
no Master System sofrido.
Pois é, com certeza. No Master eu jogava feliz, porque eu tinha acesso.
Ah, mas o Master System, quando saiu esse jogo, eu acho que já tinha sido descontinuado. O Game Gear já ficou mais tempo que o Master System. O Master System morreu primeiro, né? O Master System só foi forte no Brasil, que até hoje até que tá vendendo, né? Mas no resto, assim, o Master System morreu rápido. E aí o Game Gear continuou um tempo. Por isso que saiu só pro Game Gear essa bagaça.
Cara, o Game Gear era completinho, maluco. Tinha a tela do duelo, do challenge, né? Quando você ia enfrentar os caras, diversos, os cenários.
Só os personagens só não tinham as vozes, né? Eles não gritavam o nome dos golpes também, né? Porque aí já creia demais, né?
Mas aí...
Mas tinha a trilha sonora. A trilha sonora do jogo era boa. Não era uma trilha ruim.
A trilha sonora era boa. A tela dos challenge era... Caraca, parecia a tela do arcade mesmo. Aquela que apareceu o boneco e tal. Tu jogando ele, como ele é pra ser jogado, a telinha pequena, tu pegar um emulador e estourar, tu vai ver um monte de coisa feia.
Não, mas mesmo no emulador, coisa, ele é bonito. Até no emulador ele é bonito.
Fica bonito.
E é o que eu tô falando. A jogabilidade dele ainda é mais fluida que o do Super Nintendo. Você ainda consegue encaixar combo nele, fazer uns negócios mó legal assim nele.
Especial, sai facinho. E jogar com o Ryo de primeira assim, muito desse jogo muito gostoso. Pra tu pegar e tu brincar, fala sério.
Esse tá aprovado, né?
Esse tá aprovado, mesmo a gente tendo a choradeira do Cisne. Mais de meia hora e agora ele quer falar de novo, chorar de novo, hein?
Que a versão do Sega CD é ridícula. Sega CD.
Quem
é
fez
ridículo.
A do Sega CD? Foi a Takara?
JVC?
Foi.
Eu acho de repente por isso. É, ela fez a parceria com aquele pessoal que fazia jogo de CD.
Ah,
foi a parceria com ela.
Aí ia sair uma beleza mesmo.
Destruiu tudo.
E o engraçado também é mais um. Apesar que eu acho que é porque é de portátil, não é possível. Que é mais um dos jogos que ninguém sabe que existe. O pessoal fica assim: caramba, tem esse jogo pro Game Gear? Pô, fiquei surpreso. O pessoal também não conhece muito.
Não, a galera, a primeira coisa que faz é... Pera aí, mas teve um Master também.
Primeira coisa que o pessoal pergunta é o que é um Game Gear, né? Tem muita gente que nunca viu, né? Aí depois o pessoal vai falar... Oh.
Não, o Game Gear o pessoal viu, sim. Você é um ou outro que não viu, mas o Game Gear o pessoal não é tão desconhecido, não.
Game Gear... já viu na vida. Agora, na época que dele mesmo, não vi.
Eu vi.
Porque era muito... A Game Boy já rolou na minha mão direto. Agora, o Game Gear...
É, o Zinzi não foi na mão dele, não existiu praticamente no mundo, né? Se não teve na mão dele, quer dizer que não passou pela mão do mexicano. E se não passou pela mão do mexicano, quer dizer que não existiu, né, Cisne?
Pois é, porque o mexicano era sinistro, trazia tudo.
Não, se não passou pela mão do mexicano, não existiu, né? Mas e o Ultimate Mortal Kombat de Nintendo DS? Esse eu tenho que admitir que eu fiquei, assim, surpreso quando o meu colega me apareceu com esses jogos. Eu até pensava que era algum emulador que o meu colega tinha conseguido colocar no Nintendo DS e tava jogando, assim, na época, pensando que era de Super Nintendo.
Ah, parecia de Super Nintendo?
Não, é porque parecia. Não é porque parecia. Porque quando ele me mostrou esse jogo, assim, eu tinha essa ideia de, ah, nessa época, né, de os caras pegar, vamos relançar um jogo antigo pra tal videogame. Porque o DS já era mais moderno. A gente ainda não tava nessa febre dos remakes, remasters.
Tinha sim, pra Game Boy Advance já tinha Final Fight de Super Nintendo, eles relançaram.
Mesmo assim, você não tinha esse pensamento ainda. A gente só pegou esse pensamento do Adar.
A gente não tinha, mas as empresas
mas
já
então, tinham. Mas é o que eu tô querendo dizer. Eu não tinha esse pensamento. Por isso que eu achei que era algum emulador. Aí eu até perguntei isso pro meu colega. Eu falei assim, ah, mas já desbloquearam o DS, que na época nem tinha. Ele não é do próprio DS. Eu falei, caramba, lançaram o jogo, ele lançou. Que é o que eu tô querendo falar hoje. Que até esse momento, mesmo tendo os baratos, eu não tinha esse pensamento, entendeu?
Mas o que tem? Tem alguma coisa diferente? Tem aqui...
É a versão do arcade, assim. É tipo uma versão do arcade.
Versão do arcade, é a top. É a versão top.
É, porque console, é aquele negócio. Console. A versão do Super Nintendo, tudo que tem antes,
no
é
console,
tudo capado,
você
né?
Tinha Super Nintendo e Mega, você sabe que tinha um downgradezinho, tem um downgrade.
Agora do DS, não.
O tamanho dos personagens.
DS é a versão do arcade mesmo.
Eu não lembro se teve pro PSP, você lembra?
Não, só pra esse jogo, é só pro DS, essa versão.
Só pro DS. Ó,
se saiu, é outra versão.
PSP, mas não teve nenhum Mortal Kombat?
Deve ter tido alguma versão daquele Play 2. Isso deve ter, né? Aqueles Armageddon, ou sei lá, deve ter, se tiver, né?
Ah, não, essa
e outra também, tem que contar aquele negócio. Não é só do jogo em si, tem que contar quem fez a versão. Porque às vezes pode ter o jogo, mas quem fez a versão de um é tal e a versão de outro é outro, né? E aí os jogos são diferentes, né? Essa versão do Nintendo a gente tá falando porque é uma versão boa. Os caras podiam lançar pro PSP e uma outra empresa portar, isso é uma porcaria de jogo, entendeu? E eu lembro que eu achava, até então eu achava também, o DS é pequenininho, tal. Eu falava, ah, deve ser ruim ficar jogando jogo de luta.
Ih, era mó
então, bom. No DS, aí quando eu fui jogar esse jogo, que gostoso é ficar jogando esse jogo. Era mó bom, meu.
Essa versão do DS não é aquela que tinha, tipo, uma versão de Tetris dele, do Mortal Kombat?
Isso, né? É isso mesmo. Eu cheguei a comentar. Tem um Tetrisinho pra tu jogar. Bem tosco.
Não, mas é mó, já é um negócio legal, assim, a mais.
É, de diferencial.
Os personagens lá que tinha dele não era do jogo, assim, era do de Play 2, né? Já parecido com o de Play 2. Uns modelos em 3D, aí quando você ganhava, eles davam até uns fatalitizinho. Não era esse? Ou não é esse?
Não, o Tetris é um Tetris.
É simples, que eu lembro. É simples. Eu não lembro de ser tão mirabolante assim, não. Eu lembro de ser simples.
Tinha esse Jaoui todo.
O jogo era o Mortal Kombat normal e aí tinha esse Tetrisinho que eu lembro, mas era simples. E o Mortal Kombat também era o jogo tipo de arcade. Se eu não me engano, eu lembro que a jogabilidade dele também era, eu acho que era uma mexida. Eu achava que era mais fácil dar os comandos dele, dar fatal.
Eu achava os combos saíam mais fácil.
Eu acho que também deram uma mexida nos comandos, mas...
Não sei se mexer.
Não, mas às vezes os caras mexem sim, como os caras veem que é meio travado, eles dão uma arrumada. Ainda mais um jogo já tanto tempo assim, né? Os caras dão uma arrumada.
Aqui, ó. Tem um vídeo aqui no YouTube aqui. Puzzle Combat. Os modelinhos aqui são os personagens Play 2. Só que aqueles tipo em miniatura, aqueles cabeçudos e baixinhos.
Não me recordo disso. Até porque eu não ficava jogando dos Tetris. Vi uma vez assim.
Era um bônus, né? Era que nem
a galera aquele... não vai jogar Tetris.
Era que nem aquele kart que tinha nos de Play 2, né? Era só um bônusinho. Tinha os modos de kart lá no. Não sei qual Mortal Kombat que era de Play 2.
Ah, no Play 2, no Armageddon tinha o jogo de kart.
Então, mesmo estilo aí, esse Tetrisinho.
Ah, mas isso aí ninguém jogava, que nem eu mesmo. Ficava pegando emprestado só pra ficar jogando o próprio jogo em si. E eu já era enjoado de Ultimate Mortal Kombat. E jogava essa versão só porque eu achava uma versão mó boa. E outra, a tela do DS fazia esse jogo ficar mó bonito, assim, não sei. As cores dele ficavam mó, um som mó bonito na tela do DS.
Embaixo ficava os comandos.
É, tinha a lista de comandos. Mas eu acho que você que devia deixar ativado. Você podia deixar desligado, se eu não me engano, essa parada.
Ah, claro que a gente vai deixar
ativado. É, todo mundo deixava ativado, né? Mas se você quisesse ser o...
Quem vai desativar? O macetinho.
Os From Hell, os True... Os macetinhos.
É, pô, pra ver os fatalities todos, cara, gostou. Eu jogava assim.
Brutality, né? Brutality também, ali, você já
porque
pegava.
Porque sempre neguinho dava. Sempre procurava na revista, algum lugar, porque não dá pra lembrar de tudo.
É, pelo menos deram uma utilidade pra segunda, pra tela de baixo, porque esse jogo foi feito pra uma tela só, né? Ia ficar aquele negócio morto lá embaixo, né? E botaram. Isso aí que eu acho bom. Eu gosto disso aí de ter lista de comando, assim, ainda mais acessível, assim. É mó bom. Lembra até um pouco a época das revistas, que a gente ficava com as revistas abertas, assim, na perna, do lado, assim, e já jogando e fazendo.
Tempo sofrido.
Não, mas eu acho essa época até mais fácil. Hoje em dia não tem a revista, você tem que abrir o navegador, procurar na, internet, é uma droga. Antes você abria a revista e deixava do lado.
Agora você não precisa nem sair de casa pra comprar a revista, você só olha na página.
Mas você para o jogo e coisa. Agora, ali na revista você tava jogando que nem parava de olhar aqui, já ia fazendo. Era mó top. É, você não podia, você não podia perder tempo, você não podia perder tempo. Aí é que tá.
E Mortal Kombat normalmente não pausava, né?
É, então. É, mas é, né? Eu acho que nenhum, não lembro de Mortal que pausa.
A não ser com código.
É, então, é, mas então, mas agora que você falou isso, lembrando, eu acho que nem lembro se tem algum que pausa.
Só fazendo código.
Ah, é, no código lá do 3, mas é no 3, né? Aí habilita o pause.
Já pensou botando pausa pra fazer código pra pausar o jogo? Já pensou se na época tivesse na onda dos DLC? Você compra um DLC pra pausar o jogo.
Aí
o Load também tem que ter o momento da alfinetada dele, né? Quando não é um hateísmo explícito, é uma alfinetada suave, né?
Tem que gerar intrigas pra ver se o pessoal escuta.
E é outro jogo também que o pessoal também não conhece muito. Apesar que depois o Nintendo DS meio que abriu as pernas com aquele R4 da vida e todo mundo começou a pegar todos os jogos de DS, né? Mas um outro jogo também que eu joguei muito, e esse sim, eu joguei bastante, assim, eu adoro, até hoje.
Esse
eu paro, assim, pra jogar até hoje. É o Mario vs. Donkey Kong de Game Boy Advance. Esse eu adoro esse jogo, adoro, adoro.
Eu joguei mais no DS.
Ah, mas é o que então, mas a continuação não é tão boa. E é um jogo diferente, assim, as mecânicas é diferentes.
É, um pouquinho diferente, mas no touchzinho eu acho que funcionava.
Eu já não gosto.
Funcionou melhor.
Eu acho um jogo totalmente diferente. O 1, o visual dele é bonito, o som dele é bonito, a jogabilidade dele é bonita, tudo nesse jogo é bonito.
Como no DS é bonito.
Mas o jogo é chato, aí é que tá, já é um jogo chato, não é o mesmo jogo.
É por causa do touchscreen que tu não sabe.
Não é o mesmo jogo, é diferente. Esse jogo, a primeira versão, eu acho mó da hora lá, né, os Mario e tal, o Donkey Kong rouba lá os mini Mario, um monte de mini Mario.
É, tem uma historinha, né?
É, por que ele rouba os mini Mario? Explique.
Porque nesse jogo, o Donkey Kong é aquele Donkey Kong lá do Mario antigo, você lembra? Que é mal, que rouba, você lembra? Do macacão.
Por que ele roubou? Ele não viu na TV o anúncio lá?
Então, porque ele começa a ficar, ele tá assistindo TV e começa a aparecer todo lugar, Mario, 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 aí ele fica, vai lá e vou acabar com esses Mario, não sei o que lá, e rouba todos os mini Mario do mundo. E aí você tem que jogar com o Mario pra pegar os mini Mario de volta.
Era assim mesmo a história?
É, assim, caramba.
Não é igual do DS, não. Do DS tu controlava os bichinhos.
Né? Não, no GBA você joga com o Mario, e aí tem uma tela, tipo assim, você joga, cada tela, se não me engano, tem 7 níveis. Uma tela, 7 níveis. Aí 6 níveis você joga com o Mario. E aí no 7º nível, você tem que ir guiando os mini Mario pra chegar numa caixa. E aí, beleza. Aí quando você passou, aí você enfrenta o Donkey Kong a primeira vez. E aí depois, no outro nível, você faz tudo isso de novo e enfrenta o Kong de novo. É assim. Mas cada mundo, os cenários são completamente diferentes. E eu falo, mesmo no primeiro mundo, os quebra-cabeças já são complexos. Já requer um pouco de tempo.
Já requer um nível maior que o Deception, né?
Não, não. Esse eu já salvei milhares de vezes. Pelo menos nisso, na vida, eu sou bom. Jogo de quebra-cabeça, eu sou puzzle. Jogos de puzzle, assim, eu sou bom.
Tem minhas dúvidas.
Não, tanto que tem um amigo nosso que escuta aí que quando foi jogar o Golf Truth, só salvou porque eu jogava com ele. Aí eu ficava fazendo aqui. Você lembra aqueles puzzlezinhos? Pô, a pedra aqui, não sei o que lá. Eu conseguia fazer aquilo ali rapidamente. É a única coisa que eu prestava na vida é pra fazer essas coisas. Tipo, quebra-cabeça. O resto, tudo
sua
que é jogo.
Deve ter sido sofrido, então, viu?
A única coisa que eu presto na vida é.
Todos os outros jogos eu era ruim.
Meio triste isso, né?
Aí o momento da musiquinha. Então, todos os outros jogos eu era ruim. Agora jogo coisa de quebra-cabeça em si, eu sempre fui bom. Só isso também. Já que ninguém jogava quebra-cabeça, eu ficava sem jogar nada.
Aí você não aproveitava dessa fama.
Não,
né?
Aproveitava disso. Por isso que eu jogo a porcaria do Mario vs Donkey Kong até hoje. Um dia eu ainda vou fazer speedrun desse jogo, você vai ver. Eu já aprendi até aqueles grit, assim, eu já descobri grit nesse jogo. De tanto que eu jogo.
Só vai ver assim, meu
mano,
talento.
Não sei o que, que tá acontecendo. Não sei o que, que tá acontecendo, mano. Isso aqui não era assim. Só vai escutar isso no speedrun. Mano, que difícil, caraca, maluco. Isso aqui não era assim, não. Não, peraí, vou resetar aqui.
Vai ser speedrun, vai ser long run, né? Pessoal, tudo terminando lá, tipo, em uma hora.
Pior speedrun.
O pessoal vai deixar
de
assistir, vai perder inscrito. Melhor não fazer, não. Deixa
aí o pessoal, em vez de arrecadar dinheiro, pedir dinheiro de volta. Pô, mano, dá pra devolver o meu dinheiro, caramba. Então, mas o Mario vs Donkey Kong, não só os cenários, mas o Mario, assim, os objetos, as coisas, tem uns movimentos, assim, uma animação dele.
3D,
é, tipo em 3D, então é mó bem feito, assim, você fica impressionado com o que os caras conseguiram fazer no Game Boy Advance, porque tem jogo que não tem esse nível no Advance, e esse jogo é top, mano.
É, também da Nintendo, né? Aí não...
Então, mas aí quando vem a continuação, eu já não achei tão bom, eu acho um jogo chato, aquele negócio de você ficar jogando com os pequenininhos lá.
É, só controle
de então, você ficar controlando, nossa, é mó chato, cara. Tanto que nem fez sucesso muito a continuação. O pessoal, quando lembra, é só do primeiro. Aí, às vezes, você fala do 2, o pessoal, mas teve o 2. Mas teve, mas nem vale a pena.
No 3DS, nem continua.
Não, acabou. Ah, porque o 2 já matou a continuação, já foi chato, e o pessoal morreu. Por isso, por causa que... E o 1 era mó, um gráfico bonito, tinha uma movimentação mó boa, e aí a continuação meio que só pegaram aquele ali que já tinha no GBA, deram uma melhoradinha tal, e mudaram a mecânica do jogo, mas não tem grandes mudanças, então...
E nesse primeiro tem aquele feeling daquele antigo mesmo, né, do original, né? Você tem que subir as escadinhas e tudo.
É, então, coisa. Exatamente. Esse que é o espírito, tanto que é o Donkey Kong do primeiro, o Mario também é o Mario daqueles antigos, né? O do Super Mario já que a gente conhece. É aquele Mario normal. Aí você pega lá os martelinhos pra quebrar as coisas, tem tudo isso, assim.
É, então, é isso que eu quis dizer.
É como se fosse aquele primeiro lá, do Jumpman lá, o antigo, né? Os Donkey Kong, naquele tempo ainda era Donkey Kong, né? Que você tem que ficar quebrando as coisas, passando pelos obstáculos pra chegar no macacão, no Donkey Kong. É a mesma coisa esse jogo, só que aí, tipo, com os level design super bem feitos, assim, cenários incríveis e tudo adaptado, mas é quase como se fosse um sucessor espiritual daqueles antigos. É tão bom quanto God of War Chains of Olympus.
God of War?
Olympus?
Não, como que era que o pessoal falava?
É o Good.
É o Good of... Não, o pessoal falava...
É bom de briga.
Bom de guerra.
O pessoal falava Deus da guerra. Era só Deus da guerra.
No CD pirata colocaram lá o bom de guerra. Tradução.
Tinha uma locadora, eu não lembro o nome, em São Paulo, que tinha até, tipo, na parede, assim, uma das paredes dele, pintado, assim, o Kratos, assim, escrito, assim, o bom de guerra.
Olhando.
Não, mas escrito o bom de guerra, é. Agora eu não lembro se era o nome da locadora, que aí já pegaram e colocaram, ou se fizeram só pra zoar, mas fizeram isso, assim, pintaram o Kratos e tal, escrevendo.
Ah, mas eu acho que não, eu acho que colocaram lá, o cara não sabia mesmo, porque a minha tradução era essa.
Vai saber,
mesmo.
Né? É, também pode ser, né? Mas então, essa versão do PSP, eu não consigo tirar da cabeça até hoje, quando você está jogando, você chega com o Kratos lá naquelas ninfas, naquelas duas, você lembra daquela cena? Que aí tem uma em cima da outra, aí tem uma assim,
tipo,
meio de... Não, mas eu nunca esqueço dessa cena, mano. A minha balançando bumbum lá, aí você vai lá e o Kratos dá os finalmente.
É, eu lembro todos os jogos, né? Todos
eles. Não, mas isso é no começo, quase no começo dessa versão PSP, você lembra?
Era dentro do...
É, não, quase no começo. Você... Não, que no, nessa versão PSP é sempre a continuação, tipo, primeiro é a continuação do 1 do Play 2, né?
Não, pera aí, a história dele passa antes do 1.
Não, então é... Não, é depois, pô. É depois não, do 1, e aí depois o 2 é depois do 2, não é assim?
Não, senhora. Esse primeiro, as correntes do Olympus, ele é a história que passa antes do primeiro.
E aí o 2 é antes do 2.
O Fantasma de Esparta é depois do primeiro.
É, ah, então...
Do primeiro, não do segundo jogo.
Ah, então eu me enrolei. Eu só troquei o que era pra ser de um jeito e eu falei de outro jeito.
Você se equivocou.
Tá pensando nas ninfas ainda e
tal. É, ficou desorientado.
Esse primeiro do PSP era logo assim, você começa, tá lutando e tal, daqui a pouco você passa um chefe maroto, aí tem uma parte lá que esse chefe vem destruindo tudo, não sei se você lembra, aí você sai correndo lá, fugindo e tal, quando você escapa, aí você cai já numa parte lá, aí tá duas meninas assim, uma em cima da outra, a outra balançando o bumbum, assim, você vai... Aí o Kratos só olha assim.
Aí você, já que eu não tô fazendo nada, né? Eu vou ficar aqui mesmo.
É, o Kratos fala, olha pra um lado, olha pro outro assim, hoje vai rolar o adultério. E aí a telinha foca numa estátua, é uma estátua, alguma coisa assim, e só fica aparecendo o botão assim, aperta X, aperta a bolinha, e a estátua vai pulando.
Engraçado é a alegria como ele fala isso, né? Parece que ele nunca viu nos outros jogos. Todos os tem.
É, o God of War sempre teve isso.
Tanto que até depois, não sei se foi um produtor do jogo que falou que ele só ia usar isso de novo num jogo se fosse realmente necessário, né? Tanto que no 3 ele usou pra Afrodite ajudar ele,
pra,
né?
A
deusa lá, ajudar ele a passar não sei da onde lá, e por isso que foi obrigado a ter essa cena. Mas antes, como já tava ficando meio clichê, ele tinha falado isso daí. Não sei se foi o produtor do jogo, sei lá quem foi. Eu não lembro.
É, mas não tem nada, vamos falar do jogo. Só o que os caras se apegam.
É, só o que dava polêmica mesmo, era essas cenas aí no jogo também, né? Aí o pessoal tem que lembrar, né? Tu sabe que tu foi metido, depois fala que eu que sou velho.
Mas eu não fico escancarando, né? A primeira vez que eu vi esse jogo foi no trem. Eu tava, tipo, no trem, assim, sentado. Aí um tiozão, tipo uns 50, já 60 anos mesmo, assim, abriu o PSP. Nossa. É, do meu lado. Eu tava sentado e ele sentado. Aí começou a jogar, né? Só de canto de olho, assim, mas não dando muito bola, né? Aí eu falei, ah, já devo conhecer o jogo. Aí é que eu começo a passar uma cena...
É, olhando com desdém, tá vendo como...
Com desdém do tiozão, brincadeira.
É, só porque é o coroa lá.
E aí, daqui a pouco, eu vejo ele jogando, assim, que coisa. Eu falei, mas peraí, isso aí é o Kratos? Aí eu comecei, né, a ficar meio assim, né, tipo... pendendo pro lado do tiozão, só assim, meio de, olhando de canto de lá, né? Não. Aí ele começou a já se sentir, assim, incomodado e começou a ir mais pro canto, assim, tombando pra mim não ver. E eu tentando coisa. Aí eu falei, ah, tio miserável. O que que eu fiz? Aí tinha uma mulher de pé, assim, aí eu peguei e falei, ah, quer sentar? Sentou. Aí ela sentou e eu fiquei de pé olhando o cara jogar, assim, aí não tinha como ele se esconder. Fui só pra ver. E aí eu falei, ah, aí que eu me cliquei, eu falei, olha, mano, é o God of War. E aí eu...
Ai, meu Deus, ela acredita.
É, então... E aí eu falei...
Do jogo, nem se cara dane, do metrô.
Não, no trem. Nem a metrô 3, não.
Tá me preocupado, defender o mini console dele, porque vai que o Dissection quer levar.
Vai que leva, né?
Tiozão pensando assim, perdi... Ou perdi o PSP, ou o cara...
Não, tá, não, sabe o que é o pior? Só agora que vocês falaram nisso, que eu percebi isso. Que o cara devia estar escondendo, às vezes, de medo de eu roubar. E eu achando... Só
agora que
não,
eu
e vocês isso, falaram, e eu achando...
Nossa, tu tava achando que ele não queria que eu visse,
tipo assim... É, mano, até hoje na minha cabeça eu pensava.
Em São Paulo ele tá pensando.
Mas o cara é sempre corajoso também. Dentro do metrô em São Paulo.
No trem, não é metrô, no trenzão mesmo. No trenzão mesmo.
Com 50 anos. Com 50 anos.
É, era tiozão, 50 ou mais, assim, não, mas eu acho que mais. Mas
garantia na capoeira, né? Aí são outros 500, mas mesmo assim.
Eu fiquei assim, caramba, o God of War, mano, pra PSP já tem essa bagaça, eu nem sabia. Aí eu já falei, não, tem que ir atrás. Aí fui. Fiquei doido.
A inveja que faz
com a inveja, pessoas, mano. Né? A inveja, o que que não faz com as pessoas?
Mas eu tinha PSP, né?
Tinha. Só que nessa época eu não tava nas pirataria ainda doido. O PSP começou a descambar depois.
E tu entrava quando metrô
com ele? Não, eu nem saía de casa. Você tá doido? Eu não era desses caras aí, não.
Nem saía de casa.
É o que eu disse no começo. O portátil no Brasil não é pra você... É só pra você tá cansado de ficar na poltrona. Coisa você ir pra cama, ficar jogando, né, na cama, assim, olhando pro alto, jogando, assim.
Você tá cansado de ficar sentado, tá deitado, vai deitar na cama.
Ou então você leva na casa de algum amigo, alguma coisa. Agora, andar no trem, eu fico até surpreso com o pessoal que eu vejo, assim. E não é um ou outro, não. Várias pessoas eu vejo.
É louco, é. Eu já vi um maluco com o Game Boy uma semana depois de lançar o negócio lá, dentro do ônibus, cheio, jogando Mario Kart.
Então, o 3DS, exatamente. O 3DS tinha acabado de lançar, mó caro, quase ninguém tinha. Aí um dia eu tô lá no trem, até lembro, assim, na Barra Funda. Aí o maluco sentado do lado, jogando 3DS. Eu falei, caramba, foi a primeira vez que eu vi o 3DS. Eu falei, caramba. E eu olhando, falei, e eu só pensando, nesse eu pensei, eu falei assim, mano, o pessoal tudo olhando assim, eu falei, mano, os caras tudo pensando em roubar o cara e o cara nem ligando, assim, eu falei, caramba. Que nessa época eu já tava mais esperto.
Tava jogando com o sonzinho ou tava no fone?
No fone de ouvido, esse que é o pior, que além dele tá jogando o 3DS, que era lançamento, ele tava desligado do mundo, ele nem reparou que tava todo mundo vendo.
Será que tava desligado do mundo mesmo? De repente, sei que eu botava a mãozinha assim na tela, tomava uma chave de braço.
Aqui no Rio, era 5 minutos pra ele perder isso aí, 5. Dava só 5 pra ele, só.
É, o jogo mesmo, ninguém se importa mais, né? Só a história agora, acabou.
O God of War, eu lembro que eu ficava impressionado, assim, o quanto ele era...
É, esse jogo saiu pro PS3, né?
Exatamente, tão bom quanto os de PlayStation 2, assim. Tanto que depois os caras lançaram aquelas versão HD, os caras pegaram 1 e 2 e lançaram de HD, porque os jogos são incríveis.
God of War é a franquia da Sony de se orgulhar, da Sony
não,
se orgulhar.
Não, mas aquela... a versão de PSP é tão boa, porque às vezes os caras podiam fazer também uma porcaria, você tá ligado o que acontece?
Sei, não, acontece, mas a Sony deu esse mole, não.
Eu joguei pra caramba esse primeiro do...
Não, mas é um jogo que o pessoal... Apesar que esse, diferente de quase todos os outros aqui que o pessoal conhece, esse todo mundo sabe que existe, esse é a sequência dele.
É.
Porque esses são populares. É, não, mas esses são populares e eram populares antes de ter aquelas versões HD remaster. Eram jogos bem populares mesmo.
HD. Assim, versão.
Já não sei se posso dizer isso do nosso último jogo da nossa listinha, né? Super Street Fighter 2 Turbo Revival de Game Boy Advance, que é um jogo incrível, mas eu não sei se o pessoal conhece tanto ele.
Fala sério, pra mim a versão definitiva.
Mas isso Street não Fighter. Quer dizer que as pessoas conhecem ele.
Quem não conhece, tá muito por fora. Vou dar uma ideia assim, Super Street Fighter 2, Super Nintendo com as skins modificadas pro...
Repaginado, assim, deram um novo visual nele. A jogabilidade dele de Street Fighter mesmo, assim, num portátil mesmo eles conseguiram...
Tu nem sente a diferença de só 2 botões, porque o Game Boy Advance era só 4, no caso.
É, como é que fazia? Como que ficava aí os médios e os fortes?
É, ele, o médio, acho que eliminaram, não tinha o médio. Ele era só fraco e forte, fraco e forte.
Ou fazia o esqueminha que nem era no Master System, pra você dar rasteira, você colocava em diagonal.
Não, mas o jogo foi construído, eles construíram o jogo pra esse sistema. Não foi que eles caparam, eles construíram desse jeito, assim, não sente falta, você tá jogando...
Tu não sente falta nenhuma, cara, cá entre nós, tu usa os 6
botões...
Você
consegue encaixar combo desse jeito, usando fraco e forte, você consegue encaixar o combo, você não é que nos outros você precisa do médio, o jogo foi construído, assim, não cortaram o barco, por isso que foi, esse jogo é top. Cara, e a trilha sonora dele também, que é tipo uns remixes, assim, mó bem feito.
Esse jogo tem um monte de extra que faz você comprar o cartucho e jogar, porque, tipo assim, não é só zerar e acabou, você tem modo de campanha, dá pra desbloquear
a tela. Akuma, se não me engano, é
a galeria, né? Tu joga com personagem novo, que é o Akuma...
Ex-Akuma.
Queria saber.
Tem 3 ou tem 2? Agora não lembro. Acho que são 3 já.
Eu não lembro. Eu lembro que tem...
Só, 3, só tem 2.
É um amarelo. Não, cara. Tem o Akuma normal, tem o X e tem o...
Porque o jogo, quando você joga, ele tem um sistema de ponto ainda lá. Você vai acumulando ponto. Depois você pode trocar esses pontos pra alguma coisa.
Vocês estão falando junto. Peraí, aí não dá.
Tem o Ryu. Tu não jogou esse jogo hoje?
Tá, eu joguei mesmo, mas faz tempo, eu não lembro, não.
Cruz, credo, isso aí.
Eu não cheguei a
até hoje, de vez em quando, eu brinco com ele.
Ele tem modo de time trial pra você.
Survivor, esse lembra? Survivor.
Depois de ter feito tudo, eu ficava no time trial tentando bater o meu próprio recorde. Era a brincadeira
essa. Survivor também.
Survivor.
Ah, não fala em Survivor, não, que eu tenho complexo já, do mais recente.
Por quê?
É, do Street Fighter V, né? Pra você liberar as coisas, tudo você tem que fazer naquele Survivor do inferno.
Derrota 100 pessoas, tô me desconecte.
Se fosse no 100, eu tô tentando dos 50 ainda.
Não, mas esse é um bom. Esse é bom pra caramba.
Esse é muito bom pra caramba. Pô, a jogabilidade é aquela do antigo. Tem uns cenários novos. Tem umas skins novas dos personagens na tela de seleção.
Você lembra? As cores do jogo também, tipo, não foi aquele negócio que eles colocaram de qualquer
jeito. As cores.
Adaptaram o cenário, a paleta de cor do Advance. Que o Advance, queira ou não queira, ele não tem, eu acho que é a mesma quantidade de cor que o do Super Nintendo. Assim. O Super Nintendo ainda conseguia
ter
uma qualidade melhor de cores. Assim. E aí, nesse jogo, eles fizeram o jogo, os cenários, tudo construído pra quantidade de cor que o Game Boy Advance suporta. Então, é agradável. Assim.
Não ficou artificial, né?
É, então, é tudo isso. Bonito. Assim, você olha e você fala, nossa, que bonito, que bem feito.
O cenário do Ken.
Nossa, e a música? Com a música tocando. Música. Remixada.
A do Bison no... Tipo um castelo, não sei que bagulho era aquele. Tinha umas estátuas gigantonas, assim. Era bacana. A da Chun-Li, eu acho que era do Alpha, que era da bicicleta.
É, do Alpha, das bicicletas passando.
Agora do Fei Long é a normal.
Não, do Fei Long, do Jamaicano, do Balrog, do Tom Hawk. O do Gaio também era nova, que era o avião que ele caça, né?
Nossa, do Gaio com aquela música também ficou cabulosa aquela música.
Ah, tem a fase de cima do... Não, acho que não é do Alpha, não. Acho que é daquele do SNK vs Capcom, lá no topo do castelo, do Akuma.
É do Alpha, mas não é do 3, isso aí, se eu me engano. Não, do 3 não.
O Alpha não tem essa fase, é aquela fase do telhado lá que o Akuma aparece no SNK vs Capcom.
Não sabia disso, não.
Não lembra quando no SNK vs Capcom você matou
não,
o último
SNK
chefe
vs
lá? Todo mundo...
lembra, nesse daí, nesse Street Fighter, eu não sabia que tinha.
Que apareceu o Akuma lá em cima, aí nesse aqui tem, pô.
Eu achava muito louco esse jogo, quando a gente ganha aquelas artwork que aparece tipo de vitória, assim, tipo o Sagat, assim,
é tipo
dando
no Alpha.
Um soco, chute, sei lá, o Ryu dando... Nossa, eu achava mó bem feito. Ele é meio... uma pegada meio cartunesca, assim, não tem? Um jeito meio...
cartunesco.
Cartoon, sei lá. E esse jogo também já saiu lá no fim, não saiu do Game Boy
Advance? Quase no final da carreira dele. Mas pra mim foi a versão final, cara. Super Street, essa daqui é melhor.
Mas também é o nome do bagulho. Super Street Fighter 2 Turbo Revival.
Só achei feio não ter saído, esperar um pouquinho e sair pro DS. Ia ficar lindo.
É, mas aí ia ter que fazer muito mais coisa no jogo, né? Não ia poder... Esse jogo no DS, o pessoal ia falar assim, ah, tá muito simples. Pro Game Boy Advance, ele é um super bem feito, porque ele tá explorando toda a capacidade do hardware. Pro DS, ele não ia tá explorando toda a capacidade, já tá faltando muita coisa, então ia ser... não ia dar. Que nem, você lembra aquela de seleção? Se você for ver aquela tela de seleção que tinha tipo um fogo atrás, é mó simples. Aí os caras falam, pô, um DS, isso é essa tela simples aí?
Ah, mas aí o DS iam fazer, porque no DS ficou sem Street Fighter, feiaço, feio.
DS
não... Mortal Kombat.
É, não tinha Street Fighter, isso eu não lembro, não.
Não tinha Street Fighter, não teve nenhum Street Fighter, ninguém viu Street
Fighter.
Só no 3DS que teve
o 3DS, teve aquele.
Não, o 3DS teve o 4. Foi o 3DS.
Outra coisa que eu não lembro. Quando a gente salvava esse jogo na dificuldade máxima, o final dele era diferente, se tinha coisa a mais. Porque você lembra que no Super Street Fighter 2 antiga, o antigo, se você salvasse no level 8, você lembra? Tinha o final diferente.
Isso aí tinha isso aí. No 6 já aparecia, já. 5 ou 6 já nessa dificuldade já mudava.
Então, mas no Revival agora eu não
agora lembro. Agora nesse daí
eu não lembro.
Nem falei, eu joguei no emulador.
Não.
Porque eu também nesse eu fazia essas ideias que o Cine fazia. Eu ficava nessas ideias de ou no Survivor ou então naquele nos Trials.
Time Attack, Trial.
Por causa desse negócio de pontuação, você ficar fazendo ponto assim, vira uma praga. E você, tipo, quando você vai jogar, você pode botar, tipo, um nome seu lá. Você pode passar depois pra um amigo seu jogar, e aí o seu amigo colocar o nome dele, e aí os pontos que ele fizer vai ficar no nome dele. Os recordes podem ser feitos desse jeito. Aí você jogar no seu nome e os pontos que fizer no seu nome. E aí o seu amigo depois jogar no nome dele e os pontos pra ele. Então você ficava naquela de querer fazer uma pontuação mó alta. Os caras fizeram um jeito assim, fazer que você nunca largasse esse jogo. Era uma maldição o bagulho.
Depois ainda fizeram um Alpha 3, né?
Ah, mas não é tão bom. Esse é o melhor.
É,
eu não gosto.
3,
eu
não acho tão bom, não. É bom, mas não é tão bom.
Perto desse Revival não é tão bom.
Um que eu acho, um que eu acho que também merece também falar é o Street Fighter Alpha do Game Boy Color. Meu irmão, como é que eles conseguiram?
Ah, é do Game Boy Color, pode crer.
Então, eu sou muito mais gelo do que o Alpha.
Já que o Cine já levantou aí, né? Vamos começar já a finalizar então, tipo uns jogos portáteis que a gente podia já começar já falar, né? Já comentando de outros, né?
Street Fighter Alpha do Game Boy Color que tu joga que tu não acredita. Eu falei, meu irmão, Game Boy Color fazer escola, que era um jogo bom pra caralho.
Um jogo de portátil da hora também que o pessoal comenta. É aquele Shantai que saiu pro Game Boy Color. Que saiu pro Color.
No Game Boy Color.
Então, ele saiu pro Color já no final do... Já tinha acabado o Game Boy. Meses depois que ele saiu, assim, já saiu o Game Boy Advance. Aí o pessoal ficou sumido, assim, é um jogo que o pessoal não conhece. Outro jogo também que é top, Resident Gaiden também, eu acho mó da hora de Game Boy também, um jogo mó bom.
Pois é, o Street Fighter Alpha 3 de PSP é bom.
Esse que eu vou falar, o pessoal não curte muito, mas é de portar também, né? Parasite Evil, Third...
Ih, nem vocês sabem o nome.
É, o Parasite Evil de PSP lá.
Ah, é feião, aquele é feio pra caramba.
Não, o jogo não é muito bom, não.
É bem chatinho.
Jogo pra portátil é o que mais tem. O que não falta é jogo pra portátil pra gente jogar em casa, né? Porque jogar fora de casa é um pouco difícil, né?
É, mas é aqui no Brasil o portátil funciona como console de mesa, só que a gente pode jogar na sala ou no quarto ou em qualquer lugar.
Você lembra a febre do Pokémon GO? Aqui no Brasil nem teve muito isso. Por que será, né? Lá fora foi só cabelo. Não, aqui não foi igual lá fora, de manadas e manadas. Teve uma febrezinha, mas não foi a mesma coisa.
Teve modinhazinha, mas...
Então, porque o pessoal lá fora tá nem aí, o pessoal não tem tanto medo. Agora aqui, portátil, o pessoal joga mesmo em casa, leva assim pra casa de amigo e tal. É só pra isso, assim. Mas foi esse aí nosso... foi esse aí nossos joguinhos de portátil. Vamos lá pra nossa leitura de e-mails, comentários e afim. E-mails e comentários. Tivemos lá o comentário do Rogério Silva, né? Achei o episódio muito bom. Três mandaram super bem. Eu, Cisne Negro, falando o nome do jogo do Old Coffee errado toda hora. Mega mal. E nem se dando Mega conta. Mal. E o embate entre Dissection versus Cisne Negro e Old Coffee sobre qual é a melhor versão de Revelations foram bem engraçados. Esse negócio do Mega mal eu só fui ver depois que ele comentou. Por causa que, mesmo editando, eu não vi isso.
Eu percebi, mas eu ignorei.
Ah, mentira. Eu duvido que você percebeu.
Caô.
Mentira, ninguém percebeu isso aí. E o pior é que, depois que ele falou, eu fui escutar, é claríssimo, assim, você percebe
claríssimo,
o Cisne falando assim, olha o nome do negócio, Mega Mal.
É porque é um jogo não muito conhecido, aí a gente meio que...
Então ninguém ignorou,
Foi o Emerson que fica no Steam lá, ele comentou Metal Gay. Ele pensou que era Metal Gay o nome do jogo. Então tá bom. Se você acha.
Eu cismei com Metamal e foi até o final.
Megamal. Você foi, era Megamal. Megamal. Nossa, nada a ver, velho. E também barato do Resident Revelation, eu ainda mandei depois pro Cisne e pro Old, assim, a prova na cara dele, mostrando lá mais de 86% de aceitação do jogo pra eles ficarem quietos,
cara,
né? Que o jogo é super bem aceito, né? Então, pra eles
ficarem
quietos.
Claro, os caras não têm onde jogar, tem que agradecer e falar que é maravilhoso. O jogo foi feito pro 3DS, não tem como ser melhor.
E no PC ficou muito melhor, pronto. É isso.
Não ficou não, cara.
Ficou, mano. É melhor.
Tu vê nitidamente que é um jogo,
Você jogou de PC?
PC já.
Já nada. Você jogou nada, não entende.
Já sim.
Gaguejou é porque não jogou.
É porque eu tô com água na boca.
Tá bom.
Você já jogou do 3DS?
Joguei e não gostei.
Mentira.
Por causa daquele... Não gostei.
Como é que tu não gostou disso? O jogo foi feito por...
Eu não gostei.
Então tu não gostou do PC.
Do PC eu gostei.
Tu tá maluco, só pode.
Eu gostei
não
do
dá,
PC.
Não tem como.
Beleza. Também tivemos lá, né, o comentário do nosso camarada lá, o Wilson, né? Lembrando ao Cisne Negro que ninguém sabia falar Team Hao Fujinzan na época.
Ah,
o nome popular
do
especial do Haomaru era Juktiba. Que pior que é. Eu lembro que nos arcades todo mundo falava assim. Já deu Juktiba.
Juktiba.
É, pelo menos aqui em São Paulo, pelo menos era Juktiba.
No Rio a gente não nem pronunciava, que a gente nem tentava.
Dá o furacão.
A gente nem tentava. A gente falava assim, dá o da giratória infinita.
Nem se arriscava, né?
Nem tentava.
Aqui, pelo menos, a gente inventou um novo nome, muito mais fácil pra falar, porque...
Juktiba. Daí que nasceu o Jequiti, do Silvio Santos.
Nossa.
Pois é.
Nossa senhora. Vamos pro próximo depois.
Foi podre agora.
Também tinha lá, né, o comentário do nosso camarada lá, o Nuno Lourenço, né? Olá, falo nosso único ouvinte de Portugal. Mais uma vez, foi um grande podcast, cheio de qualidade. Apesar da falta de um grande pilar do podcast, que apesar de apenas falar durante alguns minutos, é essencial ao bom funcionamento do mesmo. Apenas não gostei de uma coisa, por ter levado o spoiler de Resident Evil do 3DS, que ainda tenho lacrado, à espera de tempo para ser jogado. E na minha opinião, mais vale comprar um Raspberry Pi 3, colocar um RetroPie que é free na net, ao invés de comprar um novo Mega Drive. O RetroPie já emula perfeitamente jogos de PlayStation 1, Neo Geo, Mega Drive, Super Nintendo, PC Engine, Mega Drive CD, entre muitos outros sistemas antigos. E obrigado por fazer com que minhas horas de trabalho e quando estou a lavar a luz, passem mais rápido e fiquem mais felizes.
Ah, de nada, estamos aqui pra isso.
Nosso podcast serve pra passar o tempo da pessoa lavando a louça.
É, tem dois colegas meus que já falou justamente isso, que fica escutando os episódios do nosso podcast quando tá lavando louça.
Mas lavando louça, né, isso aí a gente pode fazer já um podcast voltado pra dona de casa, o pessoal de casa, assim.
Então, e outra, sobre essa parada do spoiler do Resident, eu sou um dos mais chatos com esse barato aqui, fico sempre pegando pra o pessoal não dar spoiler e eu acabei dando spoiler do bendito jogo.
Pois é, mesmo que deu, bem feito.
Bota o bicho aí do
o Cisne vive ficando assim,
né? Bota
o
PlayStation virado.
Spoiler de um jogo de não sei quanto. Eu falo, não, mas o pessoal não gosta. E acabou que eu que dei o spoiler do jogo. É brincadeira mesmo.
E teve o Guilt também, né? Que agradeço ao menino aí, né? Que ele sentiu sua falta.
Felizmente alguém notou que eu fiz falta nesse podcast.
É aí, tá vendo?
E essa do Mega Drive, hein? Deu o que falar, hein? Esse Mega Drive tá todo... Nos últimos dias só falou isso aí. O burburinho.
Esse do Mega Drive o pessoal vai comprar só pra colecionar e vender mais caro depois.
Tivemos ainda, né? O comentário do nosso camarada do Burfire, né? Falaram do game que mais gerou discórdia no mundo, Mario Kart. Esse jogo acabou com várias amizades. E Mortal Kombat Monks é bem legal. E o Duke Nukem Project Manhattan eu joguei muito no PC. Achava até que era exclusivo do PC, porque nunca vi a venda para console. Ainda não joguei o Resident Revelation, mas gostei bastante do Outbreak. E o Metal Gear Revenge, eu gostei pra caramba. E o Jet Stream Sun é bolado demais. E Street Fighter X, a galera se amarrava no Garuda. Eu tinha um game Super Nintendo que era nesse esquema que tinha dois. Um era o Shop Fighter 3 e o outro era um de helicóptero naqueles 3D, meio porco de 16 bits. Essa apelação do Garuda, mesmo quem não gostava, o pessoal jogava com o Garuda pra ficar rodando no canto da tela lá, uma apelação maldita.
É, cheio de carisma.
Então, eu gostava dele, mas isso era uma apelação. Ou então, rodava um que ele centrava a garra, uma espada, sei lá, no centro e ficava rodando ele mesmo, assim. Aí você ficava indo pra um lado e pro outro, assim. Aí o cara não tinha como fugir. Era uma desgrama.
É, e mais um foi spoileado no Revelations, que ele não jogou ainda.
Mas ele não falou nada de spoiler, ele não falou nada. Só quem se manifestou que conta como spoiler. Caso contrário, não é spoiler. Ele falou que não conhecia o Duke no Project Manhattan Project no Play 2. Eu já fui ao contrário. Eu só sabia de Play 2. Depois que eu descobri.
Play 2 eu sabia.
É, então, depois, anos depois do
no PC. Ele disse que jogou no PC.
Eu, então, anos depois, no Steam, que eu vi lá na página, que eu falei assim, olha, tem pra PC. Aí eu vi o que eu comprei e joguei de novo, né? Mas eu só conhecia de PlayStation 2. E ele foi ao contrário. Você vê como que é a vida. E pra finalizar, né, tivemos lá o comentário do nosso camarada Werm. Spin-off, às vezes, são os verdadeiros desastres de jogos. E sério, vocês estão vendo o que a Konami está fazendo com Metal Gear? E o que a Capcom fez com Resident Evil? Bora vejamos alguns jogos realmente bons, como os criadores de Discordia, por exemplo. A própria Capcom acertou com o X-Plus e o Revelation, mas aquele Dead Eye em Resident 4, 5 e quem sabe o 6, esse eu não joguei, dou na consciência.
É, eu
não
sei
quem botou o Resident 4, 5 e 6 como
spin-off, né? O Dead Eye realmente é feio, mas o 5 e o 6 eu acho que é
demais. E outra, eles nem são spin-off, 5 e 6.
É,
eles
não são spin-off, eles são
consequências
mesmo.
Um outro é o Cisne, consequência, Cisne. Sequência, pô. Cisne, consequência.
Não, sequência, eu falei que eles são, você eles falou são a sequência. Falei sequência, tá? Você tá ouvindo
na gravação,
você vai ver. Resident Evil é melhor deixar o advogado da franquia falar, se ele ainda tiver online.
Precisa de muitos advogados. Será que já existe um grupo de advogados só pra Resident Evil? Porque é incrível, mano. Se botou Resident Evil em qualquer coisa, é muita discórdia e confusão. É só isso que tem.
E se a gente começar aqui, a gente não vai terminar isso hoje.
Mas o que eu concordo é do Dead Aim. Esse é difícil
também,
mesmo.
Também. Os 5 e 6, não.
Mas foram esses nossos e-mails e comentários do episódio 42. Spin-off. Como essa cambada faz pra mandar e-mail, sinal de fumaça, page, mensagem na máquina de escrever e sei lá mais o quê.
Nosso e-mail, muito fácil, porque hoje em dia todo mundo sabe mandar e-mail. neoplayerpodcast@gmail.com e o Facebook, neoplayerpodcast, o canal já que tá mais do que batido lá no Facebook, galera, já várias curtidas, várias paradas, mais de, já nem lembro, quando passou o que, foi 3.800 que tava a última vez que eu vi de curtidas, era mais ou menos por aí,
não
era?
Não sei, é porque toda hora tem que ficar olhando lá,
vocês não
estão
reparando? Muda muito rápido, não dá pra demais, acompanhar. Cara, eu já parei de acompanhar, parei, que não dá mais não. Twitter, _neoplay_, todo mundo tweetando, cada caso um caso, hashtag que aconteceu com o Guilt, hashtag cadê o Guilt, hashtag não sei o que, mó bafafá lá. Através do site, neoplaypodcast.blogspot.com.br, o youtuber, neoplaypodcast, as jogatinas marotas, geralmente eu e Dissection, Dissection e eu, de vez em quando o Old entra e
eu entro de enxerido quando a internet deixa e o programa que eles querem gravar funciona.
É altos lags aí marotos de madrugada. E o nosso grupinho do Face, neoplaypodcast também, pede pra adicionar lá, que a gente adiciona. O Ronaldinho.com, neoplayer, não pode faltar, dribla aí. E o grupo do Steam também, né? O Player Podcast e a galera, né? O Player só, quer dizer.
E hoje, né? Quem vai pedir o jogo pro Guild fazer aquele resumão em 15 segundos é o nosso camarada Cisne Negro. Cisne, que jogo que o Guild vai fazer aquele resumão aí?
Tem, Guild, resume pra gente aí então. Plants vs Zombie.
Suas plantas acreditam que sua casa pode ser defendida.
Porra, pode crer.
Plants vs Zombie é aquele que fica parado assim, aí vem umas plantinhas vem andando.
Zumbi, e as plantinhas tem que defender a casa.
Ah, toma as defesas.
É, eu tinha esquecido. É que esse jogo já é antigo, né? Eu tinha até esquecido já.
Você vê que o desespero faz, né? Ele foi pego de surpresa que já tinha falado do jogo, aí veio o primeiro que veio na cabeça.
Mas foi um bom jogo.
Foi realmente.
Eu lembrei dele porque realmente, eu baixei o Android.
É um jogo bom, né? E mantendo as tradições tradicionais desse tradicionalismo podcast, quem vai pedir a música que finaliza esse podcast é a nossa camarada Guilty Gear. Guilty, que música finalizará esse episódio?
A música é Wild Fang, está na abertura de Rockman 8, se eu não me engano. X8.
É do japonês, né? Que é algo que é boa, né? Que a do americano é zoada. Mas foi isso aí nosso episódio. Daqui 15 dias tem mais. Falou! Aê!
Sukuru wa rice no no mama nano shiyomase na
Agora é canal do Cisne, manda thumbnail, é testando, um, dois, três, testando.
É o nome do programa. É o nome do programa.
É, eu quero fazer uma arte nova no canal.
É, e a URL do canal é Tecis Negro.
Desses negros, não é? De, tipo, que ele quis fazer tipo em inglês, assim, que é tipo o Osses Negro.
Não, onde que tá isso? Onde que tá isso?
O cara não sabe nem o que ele fez. O cara não sabe nem o que ele fez no bagulho.
Demônio de memória, sério?
Sério.
Caralho.
Pra então, ver que ele não aqui. Estava preparado, hein, hoje.
Tava mesmo.
Pra ver que ele não estava preparado.
Não tava mesmo, não.
É...
Não. Eu não então, quis, eu só perguntei, eu não quis insinuar nada. Mas a verdade.
Mas vai fazer listinha do que já pediu.
Vamos lá, 43.
Tem mamão? Então pica pra dois.
O que é isso?
Vocês não lembram da piadinha do Costinha?
Nossa, do Costinha, mano.
Tem mamão? Tem. Então pica pra tu. O que eles estão falando de picada e tal? Eu lembrei do mamão. Vai.
Era pra rir?
Porra, era engraçado. Tem mamão.
Ah, então desculpa aí, deixa eu rir.
Essas piadas locais, isso aí não.
Não, e o pior é que, tipo, não, piadas de costinha. Eu acho que só o Cisne conhece alguma, porque são chatas, mano. Além de ser pornográfica, poxa, todas eram chatas. Além de ser pornográfica, poxa, é chata. Só o Cisne que lembra. Fala, você lembra mais de alguma outra?
Tem um CD, tem um do papagaio.
O cara tem um CD, mano.
O cara tava entrando pra fazer coitado.
Mandou a foto aí do CD, pô.
Hã? Eu tenho CD.
Mandei a foto do CD.
Já ah, pensou? Mano, o Sidney vai viajar, tipo assim, vai viajar com a família da namorada dele e tá? Tal. Vamos lá pra casa da nossa avó, sei lá. Galera, aí ele bota no carro assim, as piadinhas do Costinha, todo mundo.
É a coisa mais feliz de todo mundo.
Os caras antigas que são engraçados. O Bernadette também, que é bem antigo também, é muito engraçado. Não, você não tem força, você não sabe o que é isso.
Não sabe de nada. Bernabé é ruim, Bernabé é ruimzinho. Um que eu gosto é aquele gordinho. Do gordinho é engraçado, o gordinho, esqueci o nome dele.
Do gordinho.
Ele fala muito de velho, de velha. É o que imita velho. Ele acho que até faleceu já. É um gordinho moreno. É o. Caraca.
É que eu sou bem chato nesses bagulhos. Eu não gosto muito de piada assim, não. Eu não rio, assim. Eu não vejo graça nessas bagulhas.
É, disse que você é um cara triste.
É, eu sou um cara infeliz. Eu sou um cara amargurado pela vida. Você não tá vendo? É muita tristeza.
Um dia a vida melhora.
Hã?
Um dia a vida melhora.
Eu acho que não. Depois de tanto tempo. Eu acho que depois de tanto tempo, tudo só tende a piorar.
Acho que agora,
você tá ligado que
mais do que nunca.
Agora mais do que nunca é o declínio. Porque se você. Se é de quando você nasce até uma certa idade que você vai naquela ascendência. Chegou naquele ponto, você vai cair. Então, já tô nesse ponto da queda.
Ah, então eu acho que tudo começou a dar errado quando você começou a usar aquele avatar do
Tails.
É só uma suposição, não
cara,
sei.
Cara, sou maldita boca. Cara, sou maldita boca esse hater do caramba. Vamos começar logo bagaça. É.
Bati de frente, esqueci o nome, era Fable, né? Não lembro agora.
Nossa, nada a ver. Fable é de RPG.
Nada a ver. É, não, era de aventuras. Você lembra não do 3D, não. Que era tipo Devil May Cry?
Não.
Teve um e o dois?
Não.
Aí vocês também são chatos pra cacete.
Lembra o nome do jogo, a gente quer chata. A gente nem tá falando de um videogame que teve muitos jogos. Então você tinha que pelo menos saber o nome, né?
Se você pegou a versão Reload e falava joguinho da velha Reload, o nome daquele símbolo ali é Sharp.
Olha aí.
Vamos começar. Bom, então, essa
é Sharp?
É Sharp Reload, né?
O Old nem sabe mais o que tá acontecendo. O Old já. O que é Sharp?
O Old já tá perdido.
Nossa, agora picou. Inno. Não entendi nada agora que o Gui falou. Picou.
Um cara que não conseguiu derrotar Inno.
Matou Inno, não matou, conseguiu matar Inno.
Ah, não matei.
Que significa sharp, porque na música não é um sustenido, aquele símbolozinho do jogo da velha na música é um aumento de meio tom em qualquer nota, entendeu?
Oi, mais fatos curiosos.
Eu acho que é por isso.
Vamos pro tema.
É, mas isso não vai pro ar mesmo, eu não lembro se é verdade ou não, mas eu acho que é por isso. Aquele sustenidozinho é referência a...
Não sei, só sei que foi assim.
Sério, né? Tem curiosidade curiosa.
Vamos... Se eu tiver errado, o pessoal corrige aí, mas eu não vou pesquisar, não. Vamos gravar isso aí logo. Não,
já estamos gravando. Já estamos gravando. Tomara que você não tenha parado, né?